amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Meu nome é Graziela Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado todo domingo, 15 horas. Programa Momento Eva, Rádio Federal, do jeito que você curte.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, fiéis seguidores do Enerdizando. Hoje estamos aqui com o episódio 51, aqui com a equipe do Enerdizando, nossos amigos Victor Matheus, Christian Bacon,
opa,
Gil.
Estamos aí.
Richard Douglas.
Bom dia.
Mário Kempis no painel do Homem-Pássaro. Oi. E o Baconzitos lá em Londres, conectado com a gente pelo Skype.
Ah, não!
E é isso aí, pessoal. Hoje estamos aqui na ressaca do Enerdizando Show. Vamos falar aí sobre o evento, que foi, na minha opinião, foi maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, mas eu falo assim mesmo, ok?
Foi
maravilhoso.
Ótimo. Foi ótimo.
Certo? E vamos falar também sobre os super-heróis reais. Que
isso
é o pessoal lá dos americanos lá inventando moda. São os integrantes do grupo de super-heróis chamado Extreme League Justice.
Fala sério, né, cara? De verdade.
Eles são de verdade.
É, de verdade. São pessoas como nós.
Os superpoderes deles é o bom coração
e eles ajudam
e a inteligência.
Mesmo.
Ajudam.
Pô, muito legal.
Mas tipo, isso... Ah, diga.
Meio que Kick-Ass, né? Meio que
Kick-Ass,
assim.
Exatamente. Eu acho que o Kick-Ass, de repente, foi tirado dali, né? Eu acho, entendeu?
Pessoal,
só que me desculpa. Comuns. O Kick-Ass não faz nem a metade do que aqueles caras fazem.
Ah, é verdade.
É porque o cara às vezes pensa... Bom, mas vamos falar sobre isso agora.
Aguenta
um pouquinho que a gente vai entrar com música agora. E a gente volta daqui a pouquinho pra dar início ao nosso Enerdizando hoje aí. Ressaca Enerdizando Show, certo? Mário Kempis, vamos lá com música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. A gangue do barulho, esse desenho era legal, cara, eu gostava dele.
Eu também.
Ele era bem legal mesmo, assim, eles eram um grupinho ali de animais que viviam ali num parque. E eles faziam coisas bacanas, assim. Recomendo, se vocês quiserem.
E tinha uma gangue rival, né, a gangue dos crocodilos lá, né, era legal.
Sempre crocodilo é um bicho...
Não é?
É um bicho menos... No meu grupo de super-heróis, os protetores, o Sauro, ele
Sauro
não
é gente boa.
Um vilão, ele é gente boa. Então, estamos de volta aí com Enerdizando o episódio 51. O episódio 50 que foi sucesso, hein, cara? O episódio 50 aí do Games of Thrones.
Nestábulo.
Oi.
Rapidinho, querido, só invadindo aqui.
Dica,
um pouquinho.
Pode falar, Marito Kempis.
Mandei um beijo aí pra Grazi, que está nos vendo no Twitchcam agora.
Opa!
Beijão pra Grazi do Momento Eva.
Todo mundo que quiser acompanhar a nossa Twitch, Ken, só entrar no nosso Twitter. Ali, vê o endereçozinho aqui, né? Isso que tá aqui do seu lado de esquerdo aqui, querido. Aqui no nosso quadrinho.
Cadê? Peraí.
É só clicar aqui, pô. Na nossa colinha.
Ah, achei que tava aqui na tela.
Na nossa colinha. É só clicar. É Twitter, _ Rádio Federal. A pessoa vai...
Ah, no Twitter?
No nosso Twitter. Vai clicar no nosso Twitter normal.
Fuei agora.
Aí tem a parte lá do Twitch. Quem só clicar, já abre automático.
Maravilha. Show. Aí, pessoal. Mais fácil do que isso, a gente ainda ir logar pra você aí, né?
Só confirmando. Rádio _ Federal.
Rádio _ Federal. É o nosso Twitter. E aproveitando aí a deixa do Mário Kempis, tem aí a fanpage da Rádio Federal, que é facebook.com/Rádio Federal. Tem aí também a fanpage do programa, que é facebook.com/programaenerdizando. A gente agora está com o site também, que é enerdizando.com.br. entre lá, cadastrem-se, porque em breve teremos sorteios e promoções muito legais.
Como dizem, né? O site está mara.
O site está o quê?
Mara.
Mara.
Maravilhoso.
Sensacional. Então, pessoal. O Mario Camps, cadê aqueles gritos que a gente tinha aí?
Não, aquele outro.
Deixa eles. Deixa eles apostos aí, Mario Camps, pra gente soltar. É a versão 2.0 desse aí.
É o histérico.
O histérico,
exatamente. Tem um cara, tem a guria.
Baconzitos tá comendo batatinha.
Tá.
Não, tá tomando chimarrão.
Baconzitos tomando seu chimarrão. Pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre a ressaca energizando o show. Os super-heróis reais, que essa era a nossa pauta surpresa, são os super-heróis reais, mas os caras são de verdade mesmo.
Os caras existem, né?
Eles existem, eles estão lá ajudando as pessoas lá nos Estados Unidos. Eu não sei, será. Depois a gente vai dar uma pesquisada pra saber
se tem isso aqui no Brasil também. É no Brasil, eu tava tentando achar aqui, mas não consegui encontrar.
Em São Paulo não tem aquele que tivesse de Batman? Vai nos Estados Unidos.
Não, esse foi em Londres,
em Londres.
Foi em Londres.
É? Que ele prendeu o cara e ficou lá segurando o cara da polícia.
Figura.
Qual o seu nome, filho? Eu sou o Batman. Não, seu nome de verdade. Bruce Wayne.
Não posso te falar meu nome de verdade.
Ó, só um adendo sobre o Batman, 73 anos da primeira publicação lá nos Estados Unidos na última terça-feira.
Ele tá completando 75.
É 75,
anos,
né?
75 anos.
Sensacional.
Vai ser um desenho novo em comemoração aos 75
do
anos.
Bruce Timm, nosso herói. Eu vi um pedacinho dele no.
Eu também, ficou legal.
No YouTube, cara. Sensacional. Bruce Timm, eu sou fã do Bruce Timm, cara.
Tá saindo também um gibi que. Com a autoria do Kevin Smith com o Ralph Garman. Que é o Batman do seriado de TV dos anos 60 com o Besouro Verde.
Oh, que massa, cara.
Eu não sabia disso, legal, esses dias
eu falei, caramba, tem que contar pro povo.
Quadrinho, né?
Quadrinho, gibi.
Que massa. E tá também, eu não sei se já tem no site da DC, uns episódios pra web também desse mesmo Batman da década de 60 aí.
É, deve ser.
São umas animações.
Deve ser o gibi que a gente tá falando. É o
esse que eu sei são Smith, animações, que é isso.
Que é um dos caras que faz. Além de fazer filme, o cara escreve quadrinho há muito tempo, né? E fez várias coisas. Uma delas foi a historinha do Besouro Verde. Aí quiseram fazer novamente o Besouro Verde com o Batman.
Porque teve o crossover, né? Foi o episódio dessa série do Batman. Teve a participação do Cato e do Besouro Verde. O Cato, Bruce Lee.
Eu ia até
Sério?
Falar isso.
Tomando porrada do Robin, porque é uma hora que eles brigam, você acredita nisso?
Aproveitar essa oportunidade que a gente tá falando.
O Robin dando porrada no Cato, é mole, bicho.
Aproveitar essa oportunidade que a gente tá falando aí dos super-heróis que não tem poderes, né?
Eles não têm poderes. Os super-heróis reais, eles não têm poderes. O poder deles é a boa vontade deles de patrulhar as ruas. A gente tem um exemplo disso, que é, por exemplo, aquelas patrulhas de comunidade, né?
Não tem? O Batman é isso, não é?
É, exatamente.
Mas ele o Batman tem poder, sim.
A cabeça dele.
Dinheiro.
Poder aquisitivo.
Milionário.
Ele é milionário.
Ele faz tudo.
Tu teria coragem,
Mas o Lanterna Verde também, né?
De você criar um grupo assim.
Ele também
pra defender ali onde vocês.
Nem tanto. Porque ele é piloto de caça, né?
Quem é piloto de caça?
O Lanterna Verde. Não. Ele não tem muita
grana. Não, Lanterna Verde, desculpa. O Besouro Verde.
Ah, o Besouro Verde tem.
É, não é?
Besouro Verde.
Ele é o esquema do Batman. O
Besouro Verde tem grana pra caramba.
É o mesmo esquema do Batman.
É tipo, é o Batman Verde.
É o Batman Playboy, velho.
É o Batman Playboy.
Exatamente.
É a mistura do Batman com Tony Stark, entendeu?
Perfeita descrição.
É mais ou menos isso.
O bicho é Playboy, tem grana e combate o crime.
Pois é.
Mas quem bate no povo é o...
É o Cato.
O Besouro Verde não.
Não, o Besouro Verde também. Na série que tinha lá, junto com Terra de Gigantes.
Ele batia também.
Não, ele bate também.
Esse último filme que foi um lixo,
mas o Cato,
né?
É o Bruce Lee, não, né, tipo, cara?
Digamos assim, o Besouro Verde bate, né? O Cato espanca.
É, bicho. Não, o Kata é supremo,
é
né?
Supremo, cara, o bicho.
Besouro Verde, acho que tinha que trocar aqueles lugares ali. O Kata que tinha que ser o Besouro Verde.
E o Besouro Verde, e o Besouro Verde ser o Kata.
Sei lá, não, bota ele pra cozinhar, alguma coisa assim. Porque...
dirigir o carro, quem dirige o carro é o Kata.
Exatamente, exatamente. O cara bate muito, bicho.
Muito, muito.
Era Bruce Lee, né, cara?
É, o Bruce Lee.
Não tem nem o que discutir.
Você viu o novo vídeo do Bruce Lee que caiu na net essa semana? Ele jogando ping-pong com um tchaco.
Mas aquilo é...
É real.
É vero.
É na vera.
Bruce Lee jogou ping-pong usando
o cara com as raquetes.
Eu já vi esse vídeo, mas eu falei,
É real.
Tá parecendo, sabe o que é isso aí? Aquela cena do Forrest Gump lá, com aquelas bolinhas de computação.
Não, eu acho que o Forrest Gump queria ser que nem o Bruce Lee realmente
não,
Bruce Lee... era.
Não falo nada.
Não, Bruce Lee é o mestre.
É o mestre.
Bruce Lee é o mestre.
Be water, my friend.
Bruce Lee é o mestre e ele é um integrante do Nerdizando honorário, assim. Ele é igual o Batman, um membro esporádico.
Ele pode aparecer aqui quando ele quiser.
Quando ele quiser, ele pode vir aqui. Ele fica ali, aquela forma espiritual, tipo do Jedi quando morre, né?
Uhum,
ele
exatamente.
Fica ali no canto, ali assim, olhando pra gente, assim.
Quem sabe
ele que é o bicho do...
Bruce Lee é o herói do Enerdizando.
O bicho, cara. Meus pequenos gafanhotos.
Exatamente. A gente não treinou com você, Mr. Lee, mas você é nosso herói.
Cara, meu primeiro skate tinha o shape, tinha um desenho, uma foto do Bruce Lee impressa, mano.
Exatamente, com um tchaco. A gente comprou lá no Paraguai.
Era um que ele tava com a roupa amarela?
Não, é o da roupa amarela. Ele
não,
tava...
é sem camisa.
Sem camisa, exatamente. É. Esquema meio Rambo, não, Baconzitos?
Ixi, não. Minha mãe...
Tchaco embaixo minha do braço ele, e a mãozinha
naquele golpezinho
assim. Que ele levanta, né? Ixi, minha mãe tinha todas as revistas, todos os filmes e DVDs e não sei o quê. Nossa, minha mãe adora o Bruce Lee.
Um amigo meu que ele tinha um quadro do Bruce Lee com essa roupa amarela segurando o Muchaco também.
Uma frente.
Assim, eu era moleque, cara. Eu olhava, eu ia lá na casa dele.
Tão clássica que no Kill Bill botaram a mulher
de um macacão amarelo.
Exatamente. E eu falava, cara, me dá esse quadro. Ele, não posso, cara. Dá esse quadro, não posso, cara. Anos depois eu cresci, tá lá meu amigo ainda morando no mesmo lugar. Ele, cadê aquele quadro? Ah, aquele quadro desbotou, seu herege. Eu vim te matar por isso. Eu não tenho mais aquele quadro há muitos anos. Guardei, desbotou, o bicho comeu, sei lá. Falei, pô, você é foda, hein, cara. Caramba, mas tudo bem. Vamos nessa.
Ah, hoje em dia você é internet, rapaz. Imprime, manda entregar em casa. Tchau, tchau.
É verdade.
Hoje em dia tá muito mais
fácil.
Você
pega a foto, uma boa gráfica. Manda enquadrar.
Não é difícil de fazer
não,
isso.
Não.
Antigamente que era menos acessível a essas coisas. Né?
Não, quando eu era moleque não tinha. Não tinha,
não.
Não tinha gráfica rápida pra fazer. Não existia isso não, cara.
Não, até mesmo revistas. Mas mesmo... imagens.
Gráfica rápida na nossa época imprimia Bíblia.
Não, quando a gente era pequeno, cara, não tinha o que tem hoje em dia, que é uma livraria que pega e vende os posters tudo em canudo.
É.
Tem lá um estoque de 5 posters, 5 de cada, de vários posters diversos. E você chega lá e fala, eu quero esse aqui com moldura ou sem moldura.
É.
Hoje em dia você tem essa facilidade, né? Na nossa época não tinha, principalmente porque também o tava começando a abrir as portas do Brasil para importar e exportar coisa, né?
Hoje
em silêncio, uma foto aqui pra postar aqui.
No... hoje, por exemplo, você abre a internet, pega a imagem que você quer em alta resolução, leva na gráfica,
e
enquadra e faz o que você quiser.
É.
Põe brilhoso, põe
tem que tomar
fosco.
Cuidado só pra...
Não. Os direitos autorais, né?
Não é nem os direitos autorais. Às vezes você pega a foto da internet em alta qualidade, na hora que você imprime, tem lá um... no cantinho assim,
não,
você
não
viu
não.
Na hora que você...
então galera, vai lá no Photoshop.
Tem uma molecagem lá que o cara vai pôr.
Quando eu era moleque, sabe o que eu fazia? Eu ia nas videolocadoras e pedia aqueles posters.
Ou também fazia isso.
Ficava enchendo o saco.
Não, eu tinha um amigo que trabalhava no cinema.
Eu tinha
um amigo que trabalhava no cinema. E aí ele me vendia, tipo, saía de cartaz, aí o gerente mandava ele tirar, aí ele falava, aí eu falava, quanto é que você quer? Ele, fulano, R$5. Beltrano, que é mais bambambam, 10.
Ele te vendia?
É, ele me vendia, porque o gerente mandava ele tirar e jogar no lixo, aí ele me vendia.
Eu tenho um amigo num cinema muito famoso aqui de Brasília, não vou dizer qual é, que ele me dava os posters. Tudo na mocosa, claro.
Não, lógico, é, ele falava também.
Só que aí agora trocaram, eu achei legal, falei assim, não tenho mais os posters, ok. Mas eu achei legal porque agora os posters são todos digitais.
Ah, é?
Legal
é.
Porque menos papel, né? Vamos pensar no meio ambiente.
Exatamente.
Aí.
Exatamente.
Menos papel.
Cara, eu me lembro que eu uma vez estava passando atrás de uma locadora, que agora até fechou tudo no Brasil, que tinha ali na W3 Norte, e tava assim, o cara tirando e levando para trás pro container um pôster, mas não era o pôster em papel, não. Era o pôster daquele banner de nalona impresso,
na lona,
então,
né?
Do balconista.
Tô, beleza.
Aí eu falei. não, deixa aqui que eu. Pode deixar que eu reciclo.
Eu vou reciclar lá em casa.
Rapaz, ficou reciclado na parede lá de casa, velho, uns 3 anos, até eu mudar.
Rapaz, eu consegui um. Um locador perto de casa. Olha a gente fugindo da pauta, né? Mas tudo bem.
É.
Ah, mas são heróis.
Um pôster, cara, do De Volta para o Futuro 3. O pôster era tão grande que ele ficava grudado no teto, cara.
De qual?
É sério, não tô sacanagem.
De qual?
De Volta para o Futuro 3.
Ah, De Volta para o
Futuro 3. Cara, eu pedi pro cara, o cara falou assim, olha, aguenta mais um pouco, eu dou esse pôster pra você. O cara me deu o pôster.
Beleza.
E me roubaram o pôster, você acredita? Me roubaram.
Eu acredito, velho.
Acontece.
Ô, Nés. Diga, Marquinhos.
Falando em...
Momento de luto agora, me roubaram o pôster.
Falando em pôster, já que vamos ter o pôster da Copa do Mundo agora. Meu Deus, eu estava olhando aqui, saiu o CD oficial da Copa. Fugindo da pauta, já que fugindo da pauta, né? Cara, você acredita que aquela música Lepo Lepo está no tracklist do CD?
Ai, meu Deus,
massa,
do céu.
Massa, velho. Cultura brasileira.
O baconzinho.
Viva o Brasil, né?
Só.
Seu louco.
Que horror, meu Deus.
Você fala isso? Você fala isso só porque você tá em Londres, cara. Por isso que tu fala isso.
Não tem jeito, não. Rapaz, tua raiz é brasileira,
você
rapaz.
Você fica muito tempo sem escutar português, velho. Tem hora que tu fala assim, que rapaz, até lepo-lepo eu escutava hoje.
Não, meu Deus do céu, cara.
Deixa de ser herege, velho. Pelo amor de Deus.
Não é não, velho. É saudade de escutar o pessoal falando português, bicho.
Ué, você pode falar português aqui com a gente, meu querido?
É. Vai pro banheiro e fica na frente do espelho conversando com você mesmo. Em português.
É.
Em português.
Olá, Baconzitos. Olá, Baconzitos. Como você vai? Eu vou bem. E você, Baconzitos?
Estamos bem hoje, Baconzitos? Ah, estamos maravilhosos.
Sabe quem faz muito isso? O Smeagol, né?
É verdade.
Muito bom, né, cara? Então, pessoal.
Mas vamos lá. Nestábulo, quais são os seus heróis
preferidos? Não, acho que agora a gente tem que ir de música.
Sério? Já?
É. Nosso querido Dovan disse que a gente toca pouca música aí. Pessoal, vocês estão vendo a gente em casa aí?
Ele que toca em excesso.
Manda sua opinião pra gente aí. Diz se você realmente acha que a gente toca pouca música, ok? Maior que é, vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Voltamos com o Energizando, episódio 51. Essa música aí, se eu não me engano, ela foi pedida pela Priscila De Paula. Vamos mandar um beijão pra Priscila, que ela tá ouvindo a gente agora. É a ouvinte número 1 do programa Energizando. Priscila, obrigado. Aqueles cupcakes deliciosos foram feitos pela Priscila.
Maravilhoso.
Obrigado, provou? Priscila.
Nossa. O de brigadeiro tava sensacional.
Sensacional aquilo.
Love you so much. Valeu. Chocolate.
É.
E aí, lembrando que eu comi o baconzitos. Porque eu comi do baconzitos.
Ah, é, foi.
Porque ele não poderia comer na Inglaterra.
Você ficou com a camiseta do baconzitos?
Não, olha que legal.
Você mandou?
Ela é tão querida, que ela me deu uma camiseta também.
Ah, ele te deu uma camiseta?
Me deu uma camiseta.
Eu fiz quase duas.
Daí não, a do baconzitos eu vou mandar pra ele.
Manda pra ele, cara. Faz com cara.
Naquela do baconzitos tem um chaveirinho também.
Ah, verdade.
Faz isso com o cara, não.
Mas o cupcake não teve como chegar aí em você, baconzitos.
Mas chegou muito bem ao meu estômago. E meu estômago gostou muito.
Valeu, hein? Tava bom mesmo, uma delícia.
Pois é, cara. Priscila, um grande beijo pra você. Ela foi lá no programa. Aquele dia... Foi um dia sensacional, viu? Energizando o show, cara. O pessoal compareceu, gostou pra caramba.
Foi muito legal, né, cara?
Depois do... Eu recebi o cumprimento de algumas pessoas que estavam lá.
Foi muito show.
Novos ouvintes que já estão ouvindo a gente aí agora também. E... Foi realmente muito bom. Gostaram das atrações?
foi muito legal, né, cara?
Eu adorei, eu adorei.
Teve os momentos muito engraçados também, né, cara? A história dos zumbis, né? Deu pano pra manga.
Eu nunca mais vou esquecer a imitação do Richard.
É, a Carol, né, foi lá confrontar.
A Carol, nossa, cara, Carol tá ouvindo, nossa, a gente.
Tá, a Carol é muito figura. Doida, né, eu falei, a Carol, figura, cara.
Mas ela mandou benzaço. Não, porque mandou. Ela sobre o aspecto mandou. Biológico, né?
Não, sim, mas a Carol, ela gosta de enfiar o dedo na ferida e rodar. Não, não basta enfiar o dedo na ferida, ela roda. Entendeu?
Mas foi legal, foi legal. O cara se saiu bem lá, né?
A Carol, acho que a Carol não estava preparada, estava o Christopher, a gente vai trazer ele aqui ainda pra gente entrar em mais detalhes no Apocalipse Zumbi. Ele vai voltar aqui no programa, isso aí já tá certo já. Só vou ver com ele lá direitinho o dia. E ela só não esperava, né, Carol? Você não esperava que o Christopher estivesse tão preparado. É um especialista, Carol. Tá achando que é só você, Carol? Eu fiquei de cara, porque a Carol também entende do zumbi. Oi? O que foi, Becozitos?
É dodói do zumbi.
Sim.
Baconzitos é dodói do Star Wars, eu sou dodói do Tolkien.
Ele é dodói do zumbi.
O Christopher,
sabe o que é engraçado?
O quê?
É que a gente não tinha aberto pra perguntas. Ela foi lá.
Foi.
Carol foi lá.
Porque só
chamou iríamos... o Guilherme e dá esse microfone aqui.
Só íamos abrir a perguntas no fim do.
Ela foi antes do negócio.
Foi.
Posso fazer uma pergunta?
Porque ele ia espanar toda o que ele tinha pra dizer. E aí depois nós íamos abrir as perguntas. Não. Ela foi lá, tomou o microfone. Eu quero abrir aqui pra uma pergunta. Tá, Carol.
Tá bom, já tá aí, né, cara? Já arrombou a porta com uma pesada, né? Apontando o Magnum 357. Aí então vai, manda a pergunta. Isso aí, Carol.
É, mas a
grande
pessoa
beijo.
Quando é de casa é assim, né, bicho? Entra pela cozinha.
Já vai abrindo as panelas em cima do fogão, né?
É isso, velho. Quando é de casa já é assim.
Chama sua mãe de tia.
É isso aí, pai. Dona Adela, beijo, tia.
Beijo, tia.
Chama sua mãe de tia. Já vai abrindo na geladeira.
Então, a Carol, pra quem não sabe, ela é bióloga e ela é uma nossa parceira aí, quando a gente precisa falar sobre coisas sobrenaturais e como é que fala? Criptozoologia.
É.
Ela vem aqui também para esclarecer alguns assuntos, tipo mula sem cabeça. Vamos desvendar a mula sem cabeça. Será que é possível existir a mula sem cabeça? A gente chama a Carol.
É.
E a Carol vem aqui e ela embasa.
E ela sempre fala que não.
Ela sempre fala que não. Mas ela já vacilou algumas vezes e nós já colocamos contra a parede. Oi?
Foi.
Ela participou.
Ela vem pra cá e fala, gente, não viaja, gente.
Uns três.
Três programas.
Pois é, então, todos os programas também o pessoal pode ouvir, né, no Nerdcast.
No Nerdcast.
Né, que tá no baconzitos.com ou também no nosso blog, né, nosso site lá, nerdizando.com.br.
Tá tudo lá, os episódios com a Carol. O primeiro episódio que ela participou foi falando sobre quadrinhos e educação. Não tinha nada a ver com... Né? Eu falei assim, vamos pegar a Carol e vamos aproveitar ela de outro jeito agora.
Porque ela é professora, né?
Ela é professora.
Ah, legal.
Exatamente. E falou, vamos falar aqui sobre...
Ah, ela é tia também?
Ela é tia também. É. Vamos falar sobre lendas urbanas. E aí trouxemos a Carol aqui junto com o Tagore também, editor da Tesauros, da editora Tesauros. E a gente falou sobre lendas urbanas. Teve uma outra vez que ela veio falar com a gente sobre aquela criatura na Rússia que apareceu lá, né?
Descendo o prédio.
Exatamente, que o Baconzitos falou que era um cara do Circo de Soleil.
Foi. E aí também embalamos...
É, rapaz, os caras podem sair de férias também, velho.
E aí também embalamos o assunto sobre sereias, né? Se existiam ou não.
Sereias. Lá daquele seriado, né?
Foi. No seriado aí da Discovery Channel. E aí era o último que ela veio foi sobre lendas urbanas.
É verdade.
Sobre lendas urbanas, se era possível ou não.
E os ouvintes gostam muito desses programas. Vamos preparar mais alguns aí.
Vamos.
Então, Carol, já se prepare que agora nós vamos abordar casos específicos.
Vamos focar só no Chupacabra agora.
Aliado ao Arquivo X. Agora vamos receber os agentes Mulder e Scully para falar sobre coisas que espreitam à noite. Mas não é hoje, porque hoje é sobre Energizando o Show e super-heróis reais. Ó, o Frank Joseph tá ouvindo a gente aí. Frank, abração pra você, cara.
Ah, eu queria também aproveitar pra mandar um abraço aí pros nossos dois primeiros assinantes do blog, do site. A Priscila, de Paula Rocha e Silva. E o Eterracota Warriors, Bridalgo.
Esse é jogador de RPG, com certeza.
Com certeza.
Com certeza.
Exato.
Ou de Magic, né?
Agora...
Card game, né, cara?
Pô, fiquei de cara pra falar nisso, fiquei de cara com a tiazinha do Magic, velho.
Não é, cara? Pô, essa entrevista foi muito legal. Foi a última,
fiquei
né?
Fiquei de cara com
sim,
a tia
sim,
do
Magic. Sim, sim, foi com o Paulo Martinello.
É, o Paulo Martinello.
Adventure Trade Card Game.
É, e a senhora... A
antiga Magic.
Como é que era o nome dela?
Rapaz, eu tenho que dar uma olhada
aqui. Eu não lembro o nome dela, mas ela... Rapaz,
ela joga? Ela foi convidada ali de Oi. Última hora, ele chamou Oi. Ela pra subir e tal.
E joga, cara, olha que legal, uma senhora.
Não, e é, você viu? Fanática por...
Surpreendente, né?
Fanática em
Doctor Who,
cara. Doctor Who, ela exatamente. Tem aquela chave.
E ela... A chave que eu pedi pro Baconzitos trazer e não trouxe. Ela... Trouxe o chaveiro. Tô brincando, Baconzitos. Adorei
ela
o chaveiro.
Ela pegou,
eu levei,
viu?
Eu levei
ela...
o chaveirinho.
Caramba.
Adorei, adorei.
Você não viu, né, Vitor Matheus?
Meu acende.
Ela apertia parado e o negocinho abria assim. Eu falei, peraí que eu quero ficar nessa dimensão aqui.
É, não muda, não.
É sensacional, pô, cara. Isso, a gente tem que trazer ela aqui.
Pô, ela mandou muito
aí. A gente tem que trazer ela aqui.
Temos.
Tem que trazer ela aqui.
Ok, Baconzitos?
Eu vi um esses dias que é o... chave de fenda sônica, que é um controle remoto universal, velho.
Caramba!
Putz, que fera.
Que massa.
Pense na doideira, velho.
Que legal, cara. Você tá lá no sofá, imagina. Uma chave de fenda sônica, aí você vai e muda de canal com ela.
Faz sentido, faz os barulhinhos, né? Tudo. Deve faz comer sentido. Uma pilha do caramba também, né? Tipo aqueles brinquedos de Natal da...
Que nada, pilha é recarregável. Hoje, enquanto uma vai pro controle, a outra vai pra tomada.
Sensacional aqui, ela saca pra caramba, ela joga lá com os filhos dela. Nossa, cara, fiquei de cara com aquilo, achei muito legal. Vamos ver, vamos trazer
achei
ela aqui.
Achei muito massa.
E não, e o pessoal se amarra e vai ter esse campeonato agora de Pokémon. É só vocês entrarem lá no site da Adventure. A gente vai passar aqui daqui a pouquinho. E pra vocês darem uma olhada. E como faz sucesso. É card game, né, cara? Magic e tantos outros que tem lá.
É, eu sempre gostei, né?
Como faz também. Sucesso isso, sensacional. E a gente tá com uma cesta que a gente ainda não conseguimos sortear por falta de tempo. Nós estamos com uma cesta com vários jogos, gibis. Tem card game também, tem gibi, tem uma caneca cedida pela Action Collectible. Tu vai gostar que é uma caneca do Super-Homem.
Aê.
Bem legal, eu já bem tenho legal. Uma caneca é massa.
Eu já tenho uma.
Tu já tem?
Tenho.
E que bom que você tem, porque também não pode concorrer. Quem é do programa não pode concorrer.
Eu certo? Posso?
Tava os caras chamando as namoradas. Aí, ó. Pega o celular aqui e fala, ó. Fala pra namorada. É, já tô pensando, ligando pras namoradas. Falando assim, ó, participa.
Eu posso?
Não, você não pode. Mas que você vai pedir pra alguém.
Que dia que vai
nós vamos bolar, nós vamos bolar. Bom, o pessoal já pode começar. Vai ser aí pros assinantes aí do site do programa, já começa a se cadastrar aí. E em breve nós vamos soltar informações sobre esse nosso. Sobre essa cesta. Pegar umas fotos e colocar aqui também pro pessoal explicando como é que vai ser isso aí pra concorrer, ok?
É, não, e eu queria daí ressaltar também, né, que. Pô, foi um sucesso, né? O que teve de foi. Sorteio. Não, não tá na história.
Não.
Eu nunca vi nenhum programa sortear tanto.
Foi muito sorteio.
Cara, muito sorteio. Bicho,
foram 21 prêmios, cara. 21.
Sim.
21 pessoas.
Foi muita coisa.
Né,
contando com
o
da Central Cosplay também?
Tu. Não, da Central Cosplay foi mais um ainda. Mais, então foram 22. Sim.
Eles estavam com.
Não, eles deram mais dois.
Cortesias foram ingressos cedidos ali pelo Dieblog.
É o Dieblog.
Abraços, né, pro pessoal do Dieblog.
Pessoal do Dieblog aí que foi lá cobrir o evento também. Estão de parabéns.
Ficou com a gente até. O fim.
É.
Exatamente. Fizeram uma matéria muito bacana lá no site deles.
O como é que é o nome do cara aí? O da Adventure Trading Card Games.
Paulo Martinelli.
É o Paulo também lá, deu pra gente, né?
Paulo!
Pra sorteio. E o Quero Minha Capa também, né? E o Home Print.
Quero Minha Capa lá com suas capas exclusivas. É, Quero Minha Capa licenciou os patch.
Ah, licenciou?
O campeonato de Pokémon é hoje, velho.
É hoje?
Ai, então
tá rolando lá na...
Não, acho que começa meio-dia, né, não?
Ah, é?
Eu acho que começa meio-dia.
É só entrar no site então. Deles, que eu vou ver aqui o site.
É, tô olhando aqui no site.
Aí, ó. Baconzitos.
Baconzitos, faz um favor, solta o link do site aí na fanpage do programa. Pro pessoal acessar, já tá lá? Massa.
Já tá lá.
Isso, garoto.
Rapaz, você fala, eu já tô correndo atrás.
Isso aí, garoto.
Pois é, então, daí, cara, foi sorteado um monte de coisa, cara. Aqueles Battle Scenes da Marvel estavam muito legais também.
Quais?
Os Battle Scenes.
Sim.
Muito legal, cara.
Nossa, cara.
Teve um monte, cara.
Camisetas energizando.
O cara que ganhou o surfista prateado conseguiu chegar em casa sozinho inteiro?
Meu irmão.
Ele saiu antes, ele saiu uns 20 minutos antes de acabar o programa.
Foi, saiu de fininho.
Ele saiu com o cara assustado, eu vi. Eu olhando assim pros lados.
Isso,
assim.
Tu vai, tu sai.
Foi legal.
Também, toma cuidado aí, viu?
Também,
cuidado,
né, cara? Lançamento. Tu viu que beleza que era o negócio, cara?
Muito legal. O pessoal da Action Collectibles falou que essa linha. Aquela linha de colecionáveis voltou de tão sucesso que foi grande, cara.
É, não, é muito legal
voltou,
mesmo.
Voltaram a fabricar. Depois eu vou passar que eu quero dar uma olhada. Tem um coisa do Quarteto Fantástico muito legal dessa linha também. Tem altos personagens bacanas que estão voltando. Tu gosta de colecionáveis?
E hoje com esse negócio de impressão 3D pra fazer as matrizes dos bonecos, cara, fica com uma qualidade sinistra.
Sinistra, é. Sim,
fica sinistro, cara.
Os detalhes do rosto até, cara. Pô,
tinha
muito legal.
Tinha uma linha de navezinha do Star Wars, que eram as navezinhas pequenininhas, tipo aqueles carrinhos de Matchbox que a gente tinha.
Aham.
Que é de, sei lá, uma polegada e meia, as navezinhas do Star Wars, mas o molde era feito em platina pra fazer a prensagem das naves.
Que legal, hein?
Cara, a qualidade, a quantidade de detalhe que os caras colocavam nisso, bicho, era de passar mal. E não era caro.
É muito bom, né, cara?
Muito legal. É muito legal, né, bicho?
Pois é.
Tem que passar. Porque pegou. Eu falei pro cara, na hora que ele saiu com o surfista prateado, eu disse pra ele assim, ó, monta.
Foi.
Tira isso da caixa, não pode ficar dentro da caixa, não.
É.
Monta, porque ele fica muito legal montado. Eu vi exposto lá na Action Collectibles e ele tava em cima da prancha.
Aquele negócio também,
muito legal, cara.
A única coisa que você ganha se você não abrir é
dinheiro.
Quando se você estiver comprando para fazer investimento, querer vender uma coisa lá na frente, daqui a uns 10, 15 anos.
É.
Só que aí são 10, 15 anos numa caixa guardada, ocupando espaço no seu armário.
É, o Neto me convenceu.
Você não vai olhar,
você
não
minha...
vai brincar, você não vai ficar olhando e babando na figurinha.
Lembra, Dida, o Arthur me deu de presente um Stormtrooper? E eu tinha ele na caixinha.
Mostrou ele.
É, deu o Neto. Pô, abre esse troço, rapaz. Deu pra brincar com ele. Deu, tirei da caixinha. Tá lá.
É, junto, cara, com o Obi-Wan lá. Tu não vai vender aquilo, vai.
Vou nada.
Primeiro foi presente, tu não vai vender. Tira ele, né, não, Vitor Matheus? Tira lá, bota lá em cima, monta ele direitinho, vai ser massa.
Muito legal.
Principalmente esses que você pode colocar, ficar mudando a pose de tempo em tempo, né?
É, exatamente.
Passou uma semana, você não tá. Muda a posição do bonequinho, põe na outra postura e deixa ele lá.
Eu tenho um Obi-Wan também, eu fico botando os dois pra trocar porrada.
Eu tenho um Ultraman lá também, aqueles dois lá daquela linha, eu vou olhar aqui depois, não lembro agora. Eu boto lá aquele. Tava lá o do Juggernaut e o Abominável, eu boto eles trocando porrada lá na prateleira, assim.
É, muito fera.
Muito massa.
Não, aquele Wolverine também tava muito legal, hein?
Wolverine ali
da mesa.
Pô,
muito show.
Muito legal. Povo só de olho ali nos bonecos.
Pois é, então,
mas. Quem tinha vergonha falou assim: ah, não preciso ter vergonha, eu adoro boneco, eu vou lá comprar e começar a minha coleção. Comece, cara, é muito legal, é saudável.
É verdade. Não, e só pra complementar aí, foram mais de 100 participantes nos sorteios, né? Pô, isso foi muito legal.
Sim.
Ver que o pessoal foi lá e participou também, né? Se inscreveu pra participar do sorteio. Teve até alguns empolgados que se cadastraram várias vezes, né?
É, empolgadinhos. Bicho. Cara, teve um cara lá. Ó, é besteira, sabe por quê? Porque não ganha, cara. Não ganha. Primeiro, é bobagem, você não vai ganhar. Você acha que botando 3, 4, 5 papel lá você vai? Não vai, você só vai encher.
Ah, mas em compensação ele aumenta a probabilidade de pegar um papelzinho dele, né?
Pois é.
É isso que acontece, né? Ele ganhar ou não ganhar, tudo bem. Porque se ele coloca 5 papéis, ele tem 5 probabilidade de ganhar.
Só uma pessoa colocou só um.
Você tem razão, vamos lá pegar ele. Mauro Camps, toca o programa aí, aqui pertinho. Mauro Camps, toca o programa aí. Quer ir também, Vitor Matheus? Vamos lá pegar esse cara?
Vamos lá.
Então tá bom. Mauro Camps, bota a música aí. Acho que é o tempo de ir lá enquanto a música toca.
Verdade.
Né? Dá tempo, Mauro Camps? Quer ir também?
Vamos lá,
então
deixa
vai,
aí
toca a música aí. Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho. Toca a música aí, vamos lá pegar esse cara e a gente volta, beleza? Rádio Federal do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Vamos nessa.
Curte.
Voltamos, episódio 51, Energizando. Hoje falando sobre ressaca, Energizando Show e os super-heróis da vida real. Vitor Matheus, tu encontrou aí um super-herói aí, né? Gaúcho Negro.
El Gaúcho Negro.
El Gaúcho. O que é que ele é? Mas tá ligado.
Aperta o som.
Aqui, ó, peraí.
Alô?
Alô?
Então, é gnrlsh.com.br. Aí você entra aí e vê aí. Gaúcho Negro.
É o blog do Gaúcho Negro.
É o blog do Gaúcho Negro.
E aí tem
tem umas fotos dele.
As missões dele.
Tem. Ainda tem aqui top 25 super-heróis da vida real.
Opa!
Ele ainda fala sobre outros super-heróis.
Legal.
Eu tô colocando um link aqui também para um pro projeto dos heróis da vida real.
Pode, pode sim. Tá mascarado aí, né? Assim, com... Mascarados. Legal. É... Esses caras, até o Stan Lee, cara, um documentário que eu vi sobre eles, até o Stan Lee desejou sucesso pros caras, porque eles não só... Eles funcionam como aquelas, sabe aquelas patrulhas de bairro, assim?
Sim.
O americano faz muito disso, né? Eles organizam um grupo de moradores que fazem uma patrulha à noite, protegendo ali a vizinhança.
É.
Eles são nada mais, nada menos do que isso. Só que eles se vestem como super-heróis. E eles ajudam as pessoas, eles levam água para as pessoas desabrigadas, água, comida, eles vão em orfanatos, levam brinquedos.
É.
Eles fazem tudo isso, assim. Eu achei muito legal, muito legal.
E eu acho legal que cada um tem a sua missão, né?
Sim, eles são organizados.
Eu tava vendo aqui, ó, tem a Red Arrow, que é lá de Hong Kong, na China. É, a missão dela é levar felicidade por meio do serviço humanitário.
Olha aí, ó.
Né? Tem o Angle Grinderman, de Kent, na Inglaterra. Também atua em Londres. A missão dele é remover travas colocadas nas rodas do carro pela polícia.
Olha só.
Ele acha que é injusto, assim, tipo.
É. Não sei, né? Acho que isso até é legal, né?
Contra a lei.
Se ele for pego.
É contravenção.
Se ele for pego, né? Ele vai preso, viu? Como é que é o nome dele?
É o Angle Grinder Man.
Angle
Grinder.
Grinder.
É.
Ó, bicho. Faz isso não, não, cara.
Tem...
Ó, pô, tem um aqui que o Neto vai gostar, Capitão Ozônio.
Capitão Ozônio.
Lá na Irlanda do Norte, ó. Promover fontes de energias limpas e renováveis.
Aí.
Olha que massa, cara. Pô, legal isso, hein? Tem uma diferença, pessoal, entre o cara ser vigilante. Toma cuidado, hein? Tem diferença, né?
É verdade.
O vigilante, são duas coisas diferentes. O jeito de atuar do vigilante é diferente do super-herói. Tem gente que chama os
caras de vigilante. Tem uns caras que ficam meio que em cima da linha, quase, do grupo, desses grupos de super-heróis da vida real.
Tipo,
Mas a grande maioria são pessoas que querem ali distribuir um pouco de caridade, fazer um exercício de caridade, né? Fazer um bem pra comunidade, fazer uma vigilância ali mesmo, num,
né? num
beco que tá mais ou menos.
É, exato. Aí tem muito deles aqui que a gente viu que ajuda realmente as pessoas necessitadas.
Não fica de cara com aquilo.
Exato, e por exemplo, tem uma foto de um aqui que ele tá dando um sanduíche pra um mendigo na rua.
É, tem um que é específico. É. Lá de Utah, nos Estados Unidos, é o Oni.
Exatamente.
Não, desculpa. É o Thanatos, na realidade, de Vancouver, no Canavá. O cara ajuda os moradores de rua.
Tem um também nos Estados Unidos que faz isso. Tem uns, acho que tem uns três ou quatro que fazem sopa toda madrugada e está distribuindo. É legal.
Tô falando que o Stan Lee desejou vida longa para os caras lá. É um programa, eu assisti num programa da HBO que chama Super Heróis. Está passando lá na HBO. Tá? É só vocês darem uma olhada na grade de programação aí que vocês vão ver. Vocês acompanharem. Se vocês procurarem aí no YouTube, de repente deve ter algum link para isso aí também. Mas até o Stan Lee deu vida longa para os caras e disse, né? Eu achei legal, só não procurar o Stan Lee, assim. Porra, a HBO foi fazer um programa sobre os caras. Precisa dizer mais alguma coisa?
O Stan Lee também tem um programa dele, né? Que a gente sempre comenta aqui, né?
Ah, é o que ele procura.
O dele ele procura mesmo os caras. Ele, mas ainda tem ou acabou aqui?
Não,
cara.
Acabou.
Teve a primeira temporada que foi com ele. Aí depois entrou uma segunda, que era com ele também. Depois entrou uma terceira que não era com ele, nem com aquele cara
contorcionista.
Entrou, era um cara, um mexicano, um latino aí. E o cara tinha tipo uns poderes mentais, assim.
Temos também um hospital de câncer nos Estados Unidos, que os limpadores de vidraça, eles se vestem de super-herói.
Ah, eu vi isso, é muito legal, cara. É o Super-Homem e o Homem-Aranha, né?
Não, são cinco.
Ah, é? Eu vi esses dois.
O Super-Homem, o Homem-Aranha, o Lanterna Verde, o Homem de Ferro e tem mais um que eu não me lembro. Aí eles lá limpando as vidraças, né? Porque a lateral do hospital é toda em vidro, de vidro limpando. É. E a meninada adorando.
Bicho louco, né?
Os bichos lá empendurados. É muito legal.
Muito legal. Eu vi.
É levar um momento de felicidade, né? Pra pessoas que estão perdendo, né?
É verdade, é. Imagina. De vez em quando perde a esperança, daí vem ali o super-herói.
E é muito legal. Agora tem também, nesse mesmo hospital, eles pegam o soro, eles têm umas caixas, por exemplo, umas caixas de plástico com símbolo, por exemplo, do Super-Homem. Aí eles colocam o soro dentro dessa caixa e prende empendurado assim junto com o soro. Então a criança tá tomando soro, aí tem uma caixa com o símbolo do Super-Homem. Aí eles falam lá que é o soro do Super-Homem, não sei o quê. Muito legal.
Pô, que joia, legal. Cara.
Então as crianças ficam super felizes,
tinha,
entendeu?
Que ser o Super-Homem, né?
Não, tem o Super-Homem, tem o Homem de Ferro, tem o símbolo do Homem de Ferro. São vários super-heróis, entendeu?
Olha,
são as 15
mamãe,
caixas.
Tem um reator assim, Arque no soro.
Tipo isso, é muito legal. Então as crianças, eles estavam tendo problema, porque tem crianças que tomam soro 5, 6 vezes por dia. Então eles já estavam tendo problema com essas crianças que já estavam não querendo mais tomar o soro.
E tem...
Eles acharam essa ideia.
E tem também a quimioterapia, né?
E tem a quimioterapia.
É. São coisas que aí a quimioterapia, ela realmente arde na hora que entra. Então, eles põem meio que com um soro, mas ali pra dar uma disfarçada, fala, não, esse aqui é o soro do super soldado, é o soro do Homem-Aranha,
Eu acho, é a criatividade, né, cara? Porque é um momento barra pesada esse, assim, vai tomar quimioterapia, que é uma coisa violentíssima.
Uma agressão
ao corpo. É uma agressão com o corpo da pessoa. É pra melhorar, mas dá uma destruída, né, braba no corpo. É, exatamente. Dá uma destruída legal, assim, mas é um jeito de você minimizar aquilo, né, pra criança que tá ali passando por aquilo. É a criatividade. Você também pode ser um super-herói, cara. Você que tá ouvindo a gente aí, você também pode ser um super-herói. Você não precisa sair por aí fantasiado, se você não quiser. Mas você pode fazer todas essas coisas que os super-heróis fazem, ajudando as pessoas.
Ser uma pessoa boa...
Não fique com vergonha,
já é
não.
Bom. Você já é meio super-herói.
Vergonha é não ajudar.
É verdade.
É muito fácil ser super-herói, sabe o que você faz? Vai ali e doa sangue.
Isso.
É. Exatamente.
Vai no mesmo centro, doa sangue.
É o que eu faço sempre, eu dou sangue.
Vai estar salvando vida.
Sempre. E você não precisa nem saber pra quem você tá salvando. Você sabe que aquilo ali vai salvar alguém de alguma forma.
Esse é o verdadeiro herói, que faz sem...
O microfone do Vitor Matheus tá funcionando?
Faz sem, visando não, né, o benefício próprio, mas o benefício do outro, né?
Dou sangue, sim. Vai lá, é rapidinho, você doa meio litro de sangue, acabou. Tem um lanchinho esperto e bacana lá pra você depois, entendeu? Acabou, tem uns exames lá, acabou, perfeito, entendeu? Se eu não me engano, cada bolsa de sangue que você doa, que são meio litro, são 500 ml de sangue, ajudam 3 outras pessoas.
Olha aí.
Entendeu?
Pô, é muito legal isso, né, cara? Legal.
Né? E aí você tem o plasma lá, e aí eles geram para 3 outras pessoas. Então, a cada bolsa, né, de meio litro... Na verdade, são 550 ml. 50 ml são retirados para os exames, né, que tem os exames lá de AIDS, de sífilis, enfim. E o 500 ml que vai para a bolsa mesmo.
Que fica estocado.
Que fica estocado e você ajuda 3 outras pessoas.
Isso é muito legal, cara.
Entendeu? Inclusive tem até, aqui em Brasília, tem até um caminhão itinerário ali no centro de Taguatinga, na Praça do Relógio, vai ficar acho que até sexta-feira que vem, né, recebendo doações de sangue lá. Então você não doa só no hemocentro, Hoje tem esse caminhão no centro de Taguatinga.
Olha aí que beleza.
Entendeu?
Facilita.
E tem alguns hospitais em Brasília que também tem o próprio hemocentro. Mas eu gosto de doar no hemocentro mesmo, que fica ali na, acho que é...
Pegando o gancho aí.
502 Norte.
Pegando o gancho dessa sua, dessa tua dica aí. Pessoal, não faça nada de doação de sangue ou teste de glicose na rua. Não faça essas coisas, é muito perigoso. Exato. Faça só dos locais certinhos para isso aí.
Tira. É o hemocentro, né?
É um hospital, o hemocentro. Não faça isso porque tem gente fazendo coisa ruim na rua vestido de enfermeira. Então toma muito cuidado com isso aí. Tá?
É, pois é, esse caminhão que está no centro de Taguatinga, pessoal, é um caminhão do hemocentro. Então você chega lá, tem toda uma campanha do hemocentro.
Exatamente.
Você entra lá dentro, é um ambiente esterilizado. Entendeu? É um caminhão itinerário, é do hemocentro. E aí eles te dão, tem uma bolsa de sangue gigante, assim, vazia. E aí quando você tá doando sangue, eles te dão uma bolinha.
Tem que encher, vou ter que encher essa bolsa aí.
Não, mas olha só que legal. Quando você vai doar sangue, eles te dão uma bolinha. Eles te dão um coração pra você ficar apertando enquanto você bombeia o sangue. Uhum. Aí você termina, vai lá dentro dessa bolsa de sangue grandona e joga a sua bolinha.
Olha,
aí ela
legal.
Vai formando várias outras bolinhas, vai formando sangue até encher essa bolsa. Então, assim, é um caminhão do hemocentro pra lá. Então não hoje, é no meio da rua, né?
Hoje o programa tá meio papo firme. Não é não? Luciano Lima é outro super-herói. Me salvou aí na semana passada. Luciano, um abração pra você, pra Mônica também, que é a esposa dele. É outro super-herói também, é o Luciano Lima. É papo firme. Hoje o programa tá com um estilo meio papo firme, assim, né?
Mas assim, você pode ajudar as pessoas, né? Você não precisa se vestir de super-herói, ter aí um reator arc no peito.
Exatamente.
Que não deixa você morrer. Pode ajudar, você pode ajudar uma família carente. Dá uma cesta básica por mês, que é 30, 40 reais.
Super-heróis, você pode fazer coisas que o Homem-Aranha e o Hulk não podem. Que é doar sangue.
Sim, isso.
O Homem-Aranha não pode doar sangue. O Hulk também não pode doar sangue. O Dr. Banner não pode.
É.
Tu queria fazer uma pergunta, né, Vitor Matheus? Qual que era a pergunta?
Não tá saindo.
Não tá?
Não tô ouvindo nada.
Então, pera aí.
Alô?
Pode falar.
Então, agora sim.
Por exemplo, eu não sei se pode ser chamado de super-herói, mas, por exemplo, uma pessoa faz uma coisa pro mal, má, que vai ajudar ela depois. Pode ser considerado super-herói? Por exemplo, uma coisa, eu faço uma coisa ruim pra você, mas que lá na frente vai ser uma coisa boa.
Pra mim?
Pra você, exatamente.
Tá, vamos ver casos, deixa eu ver aqui casos disso aí.
Isso se chama karma.
Exatamente.
Verdade.
É exatamente o nosso Baconzitos aí, de forma eloquente. Exemplificou, mas vamos. Casos, sei lá, um exemplo disso.
Depende,
aí.
Né? Tipo depende. Assim, não, às vezes você. Você quer. Eu costumo sempre falar, né? Eu costumo sempre falar com a Paula. Às vezes você recebe não o que você quer, mas o que você precisa.
Precisa.
E às vezes você recebe aquilo que você precisa, mas você acha que aquilo é ruim pra você. Mas não
Mas tem diferença, né? São casos específicos. Não vai sair por aí dando uma marretada no dedo do sujeito, dizendo que aquilo vai ser bom pra ele.
Não, um dia. Não, tipo, vou te dar essa marretada.
Um dia você vai me agradecer. Não, um dia tu vai tomar um murro na cara. É isso
não,
que você
não
vai
levar. Não é.
Também é. Não, você não sai por aí dando supapo nos outros, falando que isso cria caráter.
Não é pelo por aí. Amor de Deus.
Não, mas o Vitor Matheus tinha também comentado ali, né, que dos bombeiros, né? Os bombeiros também são heróis, cara.
São heróis.
Né? Não, são mais heróis do que muita gente que muita se chama gente. De herói aí.
Exatamente.
Sim. Eu tenho amigos bombeiros, militares.
Claro.
Que eles contam cada história assim que eu falo, rapaz, esse trabalho de vocês é complicado e difícil, hein?
É.
Pois é, tem até um seriado que passa na TV a cabo.
Leather 49.
Exato. Mostra mesmo real o dia a dia deles. E
é um reality?
Não. Tinha um reality de bombeiros, mas é um seriado mesmo. Que é, tem uma companhia.
Na Fox, né?
Tem uma companhia de bombeiros lá, naquelas americanas. E aí vai mostrando os casos deles.
É
bem interessante. Mas assim, os bombeiros realmente são bem. Bombeiro, enfermeiro. Entendeu? Bombeiro, enfermeiro. Um dia desse eu tive um problema que eu fui ao médico e aí eu precisei fazer um procedimento e aí a enfermeira falou, mas só quem pode fazer é o médico. Eu falei, mas e você, que é enfermeira? Eu não sou tão qualificada. É sim. você é qualificado tão quanto o médico. Porque o médico prescreve lá o negócio, mas quem mete a mão na massa é você.
É.
Entendeu? Então, enfermeiro é herói, sim. Médicos são heróis. Bombeiros são heróis, sim. Aquela pessoa, por exemplo, quando você tá atravessando e o cara te pede um prato de comida e você vai lá e paga, você é um herói. Você é um herói.
Foi um ato heróico.
Sim, com certeza. Porque você tá ajudando uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que chegou naquele tipo de situação que você desconhece, mas você tá ali dando um prato de comida pra uma pessoa.
É, até mesmo
matando
a polícia,
fome,
né?
De uma pessoa.
Até a polícia mesmo, quando, claro, não é corrupta, né? Quando cumpre o papel para o qual ela foi destinada.
São heróis, são
heróis.
São heróis
também, eles mantêm
o cara,
a ordem.
Exatamente, a partir do, eu tenho amigos policiais, o cara, ele se coloca na rua. O trabalho dele é o quê? É proteger outras pessoas.
Exatamente.
Entendeu? É tirar pessoas que não se adequam a uma sociedade da sociedade.
Esse aí a gente costuma chamar dos heróis de farda, né?
Exatamente. Vocês são heróis, sim. Entendeu?
Pessoal, rapidinho, só fazer uma pausa rapidinho aqui. Começou ontem a segunda Bienal do Livro de Brasília.
Opa, fiquei muito sabendo. Importante.
Tá certo? A Verônica Saik vai estar numa tarde de autógrafos que será hoje, né? Hoje, dia 12 de abril, das 17 às 18 horas, no estande do Sindicato dos Escritores, que é o estande 61B. Ela vai estar lançando O Verdugo, O Inacreditável. O trabalho da Verônica é sensacional. Eu recomendo, passem lá, você que está se programando para ir na segunda Bienal do Livro de Brasília. Começou ontem, vai ficar... Depois eu tenho que ver aqui. Ela vai ficar algum... Acho que essa semana toda.
Até a semana que vem.
Até a semana que vem, né? Apareçam lá para prestigiar a Bienal. Dá uma passadinha hoje lá, das 17 às 18 horas também, lá no estande do Sindicato dos Escritores, que é o estande 61B. Para vocês adquirirem o material da Verônica, ok?
Tá sendo aonde, né, W?
É ali na Esplanada dos Ministérios.
Ah, tá. Então é no mesmo lugar
bem,
do ano passado,
bem
né?
Pertinho ali da
biblioteca.
Museu Nacional.
Isso, ali. Coladinho também com a rodoviária, né?
Ah, então tá no mesmo lugar do ano passado.
Não, o ano passado foi a Feira do Livro. Essa é a Bienal.
Ah, tá.
São eventos diferentes. Mas é tudo ali pertinho, é tudo parecido. Certo?
Coloquei o site já no na página do Energizando.
É isso aí, Verônica. Beleza. Tá ouvindo a gente, Verônica. Abração pra você e sucesso lá no evento. Se der uma passadinha, se der certo, dê uma passadinha lá hoje também. É que tá bem corrido. Mas é isso aí, pessoal. Mário Campos, tinha um comercial, né, cara? E a gente tagarelou e não falou, né? Mas entra no próximo agora, beleza? A gente vai fazer uma pausa pra música.
Deu golpe.
Pode? Então vamos para um comercial rapidinho, a gente volta daqui a pouco. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Curte. E ainda mais os heróis.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal. Rádio é Federal.
Meu nome é Graziela Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado todo domingo, 15 horas. Programa Momento Eva. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Voltamos? Mário Kibbs, a gente estava falando sobre coisas muito sérias aqui. Denúncias que se caírem na rede, vamos presos. Tava ligado isso aí, Mário Kempis? A gente tava aqui fazendo acusações sérias contra o governo. Se pegar, nós vamos ter o mesmo fim que o agente Mulder.
Ai, ai.
Mário Kempis, você toma cuidado com isso, Mário Kempis. Depois de sair no jornal, assim, membros do Energizando estão sendo minuciosamente assassinados. Sistematicamente assassinados.
Beleza, eu posso ser, mas eu caio atirando. Eu vou lá. Vocês podem vir atrás. Vocês podem vir, mas eu caio atirando, maluco. Metade eu levo comigo.
Membros do Energizando estão sendo assassinados. O Vitor Matheus chegou agora, tava ali tomando uma aguinha. A moleque já fica assustado já. Como assim, cara? Eu só tenho 17 anos, eu não posso morrer jovem assim. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, Vitor Matheus.
Estou de pé.
Eles vão atrás do. Eles vão atrás de quem falou o negócio. Não, vai atrás de todo mundo, né? Só pra, se for pra esconder o... Vai, não, vai. É limpeza total, né? Eraser. Tá certo, pois é. Energizando Show. Cara, o pessoal compareceu lá em peso. Nós tivemos um acesso no estouaovivo.com, foi excelente. Agradecer o pessoal do Estou ao Vivo, que fez a transmissão pra gente lá do Energizando Show pra todo mundo. A participação muito legal do pessoal. Aqui nosso amigo Plínio Perru, que também opa, estava lá no
opa, evento. Opa, beleza, galera?
Chegando aqui nas coisas. Ele veio buscar aqui a caneca do Energizando dele. Eu não sabia que o Plínio Perru era colecionador de canecas, Plínio Perru.
Tudo começou com as canecas do Cirque du Soleil. Eu tenho acho que umas 8 canecas, 7 canecas deles. E aí, bicho, toda vez que eu ganho uma caneca é uma alegria. Tipo assim, essa aqui eu comprei, porque eu não consegui ganhar. Mas, não consegui, não tinha. Só, e não só tinha pra
ver. Ah, mas tem 5 outros modelos, você pode comprar os 5 outros modelos,
eu
tá?
Eu tenho outra. Eu comprei duas, é porque essa aqui tava em falta.
Aí, ó.
No dia, essa aqui eu vou buscar hoje. E tem algum... Pô, eu curto, velho. Caneca é um negócio que eu curto.
Muito legal. Eu também gosto. Massa. Eu também gosto.
Você que também curte caneca, fique ligado, porque na sexta que nós vamos fazer no concurso, que vamos fazer no site do energizando.com.br, uma cesta maravilhosa com vários brindes, inclusive essa caneca do Super-Homem. Quem gosta do Super-Homem vai se amarrar, né?
Cara, mas olha, eu vou te falar, tá bonita aquela cesta, viu?
Ela tá bonita,
tá linda, pra caramba. Tá linda, tá linda.
Tem lá no site. Dos pet, tem,
no site, quem quiser
tem,
ver,
tem dois dá uma olhada. Dois quadrinhos falar. Meus lá.
É verdade, what? Tem o Zul.
Ali, ó. É, tem o Zul 1 e 2.
1 e 2.
Completíssimo.
Tem um Magic, cara.
Tem um Magic. Tem ali o Nonô, menino presidente da série Pequenos Grandes Brasileiros.
É.
Tem o card game dos pet também.
Tem também.
A caneca. Que mais? Tem ali uns brinquedos. Eu esqueci o nome desse tipo de brinquedo aqui, que é.
De papel, né?
É,
de
papel.
Arte.
Não, como é que é?
Não lembro.
É alguma coisa assim.
É que você pega e monta, isso, cola e tal.
Eu esqueci.
Mas a cestinha é show de bola. Show de bola. Ai, eu recomendo. Ó, se inscrevam, é tão simples, é só se inscrever, simples. Se cadastrar no site, né?
Entra lá no site
www.energizando.com.br.
Exato. Né?
Se cadastra e participa. Olha que beleza.
Sim, fique ligado, porque a gente vai. Vamos. Cadastra. Logo, logo a gente vai soltar o que vai ser a promoção ou concurso, a gente vai ver ainda para vocês participarem. Não isso. Deixem de fazer isso, ok? Subindo,
e também não deixem de voltar na enquete do site o que você achou do Energizando o Show.
Isso. Sim. Tá lá, é só você entrar.
A gente podia dizer que essa cesta é uma super cesta?
É uma super cesta.
É uma super.
Não por causa da caneca do Super-Homem.
Não?
Não.
Também.
Mas é uma super cesta.
Também, mas ela vem com tanta coisa.
Ah, tá bom.
Tanta coisa legal. Fala sério.
Esta cesta aí nós montamos aí com os parceiros do Adventure Trade Card Game. Tem ali a livraria com letras também. Tem os protetores, que ali tá alguns produtos da família Pet. Sim. E ali eu também com os meus quadrinhos.
Exatamente.
Não, a Action Collectible, sim, a caneca é da Action Collectible, exatamente. Exatamente, nossa, tá sensacional.
Muito bom. Galera, esses livros do Nestábulo eu sugiro, hein, são muito bons.
É. Estão à venda,
são muito
estão à venda ali na livraria com letras.
São muito ótimos.
Muito ótimos.
Sim, os lançamentos estão lá, que é o Pet Amigos, Combate ao Fogo, pros nerds aí, é pro filho dos nerds, tá? E tem também o Jogos e Atividades dos Pet Amigos também, que tá sensacional. Eu sou suspeito pra falar, mas...
Não, mas é muito legal,
passa
mesmo.
Aqui na Livraria com Letras, que fica aqui no Metrópole Shopping, pra você adquirir o seu, ok?
E se você quiser saber mais sobre os protetores, visite osprotetores.com.br.
Exatamente. Pode visitar, aproveitando o Jabá, né?
Claro.
Entra lá no meu site também, nestabloramos.com.br.
Que daí lá você confere na íntegra todos os trabalhos.
Tudo, tá tudo listado lá.
Muito legal.
Diga, Victor Matheus. Vitor Matheus tá ali calado, olhando ali os...
Tô olhando aqui, inclusive tem um documentário aqui no site do blog do Gaúcho.
Ah, é?
Ah, é? Olha aí, o cara...
Documentário Yahoo, super-herói brasileiro.
Olha aí, cara.
Documentário de... Mas é o documentário dele, falando sobre ele?
É, aqui eu não sei se é sobre ele, mas é sobre super-herói brasileiro.
Que massa. Então, será que não é esse da HBO, não, hein?
Não, mas esse é brasileiro?
É brasileiro.
Falando em estreias aí de televisivas, estreou aí o Games of Thrones. Estreou essa semana, na quinta-feira, às 10 horas da noite, episódio duplo, uma série nova que eu achei muito legal e criativa, que chama Resurrection.
Não, ela já...
É uma minissérie, na verdade.
Sim.
Não é uma série.
A do menino que volta... Várias ele pessoas. Morre. Exato, ele morre e aparece...
Várias pessoas que morreram.
35 anos depois, né, se eu não me engano.
É, exatamente. São 35 anos. Não, alguns uns morreram há 30 anos, outros morreram há 5 anos, tem a diferença de tempo. Mas eles voltaram no mesmo dia.
Exatamente.
Então foi um episódio duplo.
Em lugares diferentes.
Eu gostei pra caramba. A Regina, que é
minha mãe tá acompanhando também. Eu não tô, mas ela tá acompanhando.
É muito legal. Assim,
inclusive, minha mãe tá acompanhando True Detective, hein? Falei que foi você que indicou. Sim, sim. E ela tá adorando.
Excelente série policial aí, ganhadora de prêmios e tudo mais.
E também não pode deixar de falar, é claro, do Agents of S.H.I.E.L.D.
Cara,
tá, olha,
você falou isso.
Eu vou te falar, eu pirei, viu?
Eu tô sabendo que o Nick Fury vai
estrear. Vocês assistiram Capitão América, né?
Com Capitão América, um Soldado Invernal que olha, bicho.
Foi. É mesmo, ficou bem?
É. Irmão, eu vou te falar, essa série tá matando a pau. É tão boa quanto o filme, cara.
E o Fury vai voltar no último capítulo da série,
hein? E a gente riu também, né?
Ah, é, a gente riu, vai voltar.
Uhum.
Não fixa, sabe se ela vai voltar fixa, porque a série que ela tava fazendo acabou, né? A atriz, ela fazia uma outra série que eu esqueci o nome.
I Meet Your Mother.
Exatamente, acabou. Então agora ela não tem que ficar pedindo permissão pro antigo estúdio pra aparecer. Ela não precisa pedir permissão. Porque ela pode aparecer em filmes, mas ela tinha que pedir permissão para aparecer em outras séries. Então agora ela tá livre. Aí não sabe se agora ela vai se tornar fixa ou se ela vai voltar com mais...
Ela tá desempregada, vamos dizer assim. Não fica, né? Ela tem contrato com todos os
exato.
Agora, uma coisa, eu não sei se eu pergunto isso, Baconzitos. Será que eu pergunto?
Do filme?
Só não pode dar spoiler.
Pois é, aí é que tá.
Não pode,
Eu quero saber.
Tá recente,
eu não assisti a série,
dois
tá?
dias só que entrou.
Eu quero saber o seguinte. Já mostrou o que aconteceu com o...
Já.
Com o agente
Coulson? Uhum. Já.
Já mostrou?
E mostra nitidamente.
Pode dizer o que é?
Não.
Não, então não fala. No intervalo comercial
pode falar, dizer então. O seguinte, pode. Que o Agents of S.H.I.E.L.D., né, pra quem ainda não viu, eu recomendo muito, é muito legal.
Ah, não pode dizer não, já tem um mês que mostrou.
É mesmo, cara?
É. Na realidade, assim, porque o Agents of S.H.I.E.L.D., pra quem não sabe, morreu no primeiro Vingadores.
Ele morreu mesmo, Ele morreu.
Morreu.
Ele morreu.
E daí, no seriado, explica.
Aí congelaram ele, não foi?
Não. Trouxeram ele... Não.
A viagem é o seguinte.
Pode falar.
Fizeram várias intervenções médicas, cibernéticas.
Oh. Sim. Não, mas ele não tem partes cibernéticas.
Holísticas.
É, ele...
Magia.
Ele, mas assim, literalmente ele morreu.
Deixa eu falar. Deixa eu falar, eu posso falar?
Ah, não sei, cara.
É spoiler, mas tem spoiler. Por exemplo, o que contou, o que apareceu aqui...
Não, pessoal, não sai do Nerdizando não, tá? A gente não vai falar não, fica tranquilo. Nós não vamos
não?
falar. Não, tá. Não, você fala pra mim no intervalo.
Não.
Senão o cara vai ficar puto com a gente, ele tá
não,
ouvindo
não
a gente lá.
Ou é aqui ou não é no intervalo.
Aqui ou agora.
Não, depois
não. Pode falar, véi, todo mundo te abaixou da internet mesmo.
É. Não, e também né, tá passando direitinho, certinho na Warner, né?
Tá, ele passa nos Estados Unidos no domingo, se eu não me engano, e na terça.
Sony.
É na Sony. Se eu não me engano, passa no domingo nos Estados Unidos.
Passa e na terça-feira nos Estados Unidos.
Na terça? E aqui é quando? Aqui é na quinta?
Aqui é na quinta.
E aqui é na quinta.
É.
Passa
mas é o mesmo
Estados
episódio.
Unidos. É o mesmo episódio. O mesmo episódio que passa nos Estados Unidos na terça é o que passa aqui na quinta.
É, então não eu tem, acho que entendeu? Pode dar um spoiler, porque na realidade já faz mais
então
de um
mês. Ó, pois é, né?
É que eles explicaram
e
o que aconteceu.
Fez uma parada muito otária com o cara.
Foi.
Ele
se sentiu traído. Ele se sentiu traído.
Ele pediu pra morrer, cara.
Tá bom, vai. O que, que fizeram com o cara? Vai, fala logo.
Não, mas eu já contei. O que acontece? Ele morre. E aí eles trazem ele à vida. Só que aí ele fica pedindo pra morrer. Aí eles fazem uma intervenção no cérebro dele. Com um equipamento lá de última geração, que eles apagam essa parte, eles apagam essa vontade dele de querer morrer.
É.
E aí eles falam pra ele. Eles criam
uma memória pra ele.
É, uma memória pra ele e tal, que ele teve no Tahiti. Só que no Tahiti é um complexo que a Shield tem numa montanha. E aí. Pode falar do alienígena?
Não, é muito recente. Aí é muito recente.
Tem três semanas!
Não, eu já. A então pergunta era pra saber o que aconteceu com o cara, vocês já me falaram.
Então, mas a parada envolve.
É, mas não precisa entrar nesse, porque a gente também esperou pra saber.
Inclusive eu sei quem é ele aí. Quem ele é, hein? Mas sim, beleza, isso. vai.
Não, espera mais um
chama
pouco.
Os comerciais, chama os comerciais.
Então tá bom, vai. Mas o que? Eu tô doido pra saber. Mas o que? Solta a música aí, por favor. A gente vai, o cara vai soltar spoiler aqui.
Heróis, gente, heróis, tá? Heróis.
Já volta.
Heróis da nossa vida.
Voltamos daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte, e a gente também, de muito spoiler. Voltamos com o episódio 51 de Energizando aqui, com a presença do nosso ilustre Plínio Perru.
Opa! E aí, queridão, tranquilo?
Beleza.
Ó, eu já tô de saída já. Parabéns pelo programa, mais uma vez, parabéns pelo Energizando Show. Foi muito massa. Mano. Pirei com os cosplay lá, velho.
Legal demais.
Nossa,
né, cara?
Eu curti demais.
Muito legal.
Eu também pirei com os cosplay.
Não foi só você que pirou.
É.
Muito
acho
legal.
Acho que todos nós entendemos aqui a referência sobre pirei com cosplay. É, tiveram dois cosplays lá que me tiraram da linha.
Não, todos. Mas enfim. Todos.
Quase perdi a linha.
Todos, né? Todos estavam. Todos.
Muito não, bom.
Estavam bem feitos, né? Todos os cosplays.
Todos muito bem feitos.
Muito
todos,
bem feitos, cara.
Maravilha.
Ninguém mesmo.
Maravilha.
Cara dele, mano.
Mas
maravilha.
Antes de ir embora, eu queria deixar dois recados. Posso?
Claro, meu querido.
Galera, toda quinta-feira, a partir das 20 horas, tem um programa Falando Nisso, comigo, Plínio Perru e Hugo Veiga, falando besteira durante 2 horas. É sério. 2 horas só de porrada.
Escuto de vez em quando.
É, você tá ligado como é que é, né, velho?
Uh-huh.
Só...
Eu escutei
Hugo Veiga. Tá vindo agora a gente também, com certeza. Oh. O Gão, ele participa com a gente aqui também, cara.
Direto, direto.
É.
Ele gosta do programa de vocês,
ele,
né?
Ele participa com a gente.
É, ele vai participar até ele ter um encontro com o meu T-800, né? Aí depois ele não vai mais ter como participar.
É, tu não ficou sabendo dessa história não, né, Plínio?
Fiquei não.
Que o T-800 vai lá na escola atrás do Hugo. Que o Hugo, pra escapar, fica jogando os adolescentes na frente. O T-800 lá, o Terminator, ele jogando os moleques na frente. É assim que ele vai escapar, segundo aí a nossa versão aqui.
Exato. Gostei de ver. Não, eu quero estar de camarote assistindo esse episódio, comendo pipoca. Não, eu quero ver, cara. Vai ser maravilhoso.
Os alunos dele, né?
Dele. Os alunos dele.
Abração, Hugo.
Abraço.
E o segundo recado que eu quero deixar pra vocês, como eu sei que esse programa atinge pessoas de vários lugares, hoje eu tô apresentando em países. Hoje eu estarei apresentando no Stand Up Lusiana, aqui em Lusiana, em torno de Brasília, a partir das 20 horas. Então, se você mora aí próximo ao derredor, cola lá com a gente a partir das 20 horas. Uma galera bem legal e eu vou estar lá apresentando Stand Up.
Onde foi esse?
No Centro de Convenções e Cultura de Lusiana.
Ah, legal.
Olha aí.
Legal, você ainda tá com aquele stand-up
semanal
lá no Pier, é?
Não, aí não estamos mais.
Não?
Nosso contrato venceu, aí agora. Sério? É outra equipe.
Ah,
é.
Legal.
E não volta?
É? Estamos com negociações.
Opa!
Negociações. Eles de um lado da mesa e os caras do Pier no outro lado.
Guerra de stand-up?
Os caras de terno, óculos escuros, assim, vamos à negociação.
É, assim. Vamos à negociação. Não,
não, podia rolar uma guerra de stand-up, né? Igual aquelas guerras de rap, né?
Tipo,
quem faz a piada melhor?
Batalha de 21.
Olha a ideia aí, hein?
Tipo aquelas batalhas de repentistas.
É, também. É, então, guerra de stand-up, cara. Um fala uma piada, outro fala outra piada. Aí, ó.
Fica a dica.
Fica a dica pra você, hein, Plínio?
Aí, ó, legal.
Hugo, tá desafiado.
Aí!
Falou, galera. Um grande abraço pra vocês e até mais.
Pessoal,
abraço,
Plínio. Ok, um abração, Plínio. Até mais. É isso aí, pessoal. É, a gente tá também aqui, ó, a nova revista da HQM, que tá lançando agora a revista mensal. Que eles, agora, essa semana agora, com 84 páginas, a revista Dark Horse apresenta a parceria aí da Dark Horse com a HQM, que é uma revista de notícias do mundo dos quadrinhos. É, só pra você ter uma ideia aqui, a matéria principal de capa é a volta do Concreto. Eu adoro Concreto.
Ah, eu vi essa semana.
Sensacional. O Concreto está de volta aí. Foi a vencedor de 2 prêmios Eisner e do Harvey e Game Awards. Essa série do Concreto. Tem aí também um preview exclusivo da nova série que está chegando aí do Xerxes, do Frank Miller. Frank Miller voltou agora fazendo esses quadrinhos do Xerxes. Tu viu aí, Vitor Matheus?
Ah, fiquei sabendo, bem como falou.
E tem também aí um trabalho novo do Neil Adams, que é o Blood. Aí outras coisas que você vai encontrar aí na Dark Horse apresenta é o do o Richard Corbin.
Eu?
Carla Speed McNeil. Cara, o Howard Shaking. Tem uma série de coisas aqui bacana na revista Dark Horse. Procura aí no site deles, na lojinha deles aí da HQM, você encontra no Facebook também. Procura aí, porque você tem que adquirir a nova revista mensal pra você ficar por dentro dessas notícias aí, tá? Então, e é isso aí. É, falando, a gente tá falando de agentes da SHIELD aqui. Por que que eu não curto muito Agentes da S.H.I.E.L.D.? Sabe por quê? Eu gosto muito dos Agentes da S.H.I.E.L.D.
Eu só quero falar... Por que, Nestalvo, você não curte?
É porque assim, cara, eu acho que os Agentes da S.H.I.E.L.D. seria muito legal se fosse, por exemplo, o Agente Coulson tá ali e aquela chinesinha também. Mas colocaram aqueles moleques ali pra participar. Ficou meio barrados no baile Agentes da S.H.I.E.L.D., cara. Eu não curti muito... Eu acho que os Agentes da S.H.I.E.L.D. é tipo a elite secreta ali, né? Dos espiões e tal. Eu acho que podia ter uma coisa... Acho que tinha que ter esse diferencial.
Eles quiseram, na realidade, dar a ideia mas de que a S.H.I.E.L.D. é uma corporação... Jovem. Mas é uma corporação que ela...
Que gosta dos estagiários
ela, pra... Não, ela vai formando novos agentes, né? É. E eles são tipo os novos agentes que estão aprendendo com o Coulson, que é um dos fundadores da S.H.I.E.L.D., né? Então assim... É legal mostrar esse lado também. Claro que tem o lance de trazer a juventude para o seriado.
O Coulson não é fundador da S.H.I.E.L.D.
Não, ele é um dos, né? Não, cabeça, não. Né?
O fundador da S.H.I.E.L.D. é o Howard Stark.
Não é isso? Howard Stark é namorada do Capitão América. É, um dos fundadores da S.H.I.E.L.D. são aqueles que aparecem no primeiro filme do Capitão América. É o pai do Nick Fury, que é o que aparece no Capitão América. É o Tonton, né? O Baconzitos. Dundum. Obrigado.
Dundum também tá
Dundum.
Lá.
São os caras que fizeram... Que, inclusive, ele ainda faz parte hoje da S.H.I.E.L.D., né? Pelo menos nos quadrinhos. No filme ele não aparece, infelizmente.
Pois
porque eu adoro o Bi. Eu adoro ele.
Mas nos quadrinhos da S.H.I.E.L.D. da década de 80, ele aparece com o Nick Fury.
Ele aparece com o Nick Fury. Por quê? Porque ele foi um dos fundadores e ele ainda é de uns que ainda estão na ativa.
Pô, que fera, hein?
E ainda vem o pai do Tony Stark, vem o pai do Nick Fury, por isso que o Nick Fury entra na S.H.I.E.L.D. também, inicialmente. E aí vem a maioria que estão ali com o Capitão América, aquele primeiro grupo do Capitão América de combatentes ali, eles foram, a partir da que o Capitão América some, eles criam a S.H.I.E.L.D.
Ah, legal.
Entendeu?
E a viagem da S.H.I.E.L.D. também é que como eles têm duas alas, né? Tem a ala das operações... Que são os caras que vão lá e dão porrada. E tem a ala de pesquisa e desenvolvimento.
Exato.
Que são os caras que fazem o carro voador, que fazem os aviões, os porta-avião voador, que são os caras que fazem as armas e tal, não sei o quê. Então ali tem uma mistura de... Tem um time independente, que são a galera que dá porrada...
E a galera que usa...
E a galera que desenvolve... E isso faz os estudos.
Os brinquedos, né? Então, assim, aquele casal de jovens da série são a galera de pesquisa, entendeu?
De desenvolvimento.
Ah, por que eles são jovens?
São
mais
nerds.
Mas tem um capítulo lá que explica que eles são os achados da S.H.I.E.L.D., que eles começaram cedo.
São tipo uns superdotados,
exatamente, né? Mas eles já são agentes já consagrados. Eles não são estagiários nem nada. Eles já são agentes mesmo.
É, o Ward... Né, que é o guerreiro lá, né?
É.
Ele é agente da S.H.I.E.L.D. já das antigas, sim, né?
E dentro da escola da S.H.I.E.L.D. há uma grande rivalidade, né?
Escola da S.H.I.E.L.D.?
É. Sim, aí tem uma grande rivalidade.
Pegam os moleques na faculdade, né?
Exato, eles pegam os melhores e levam lá pra um lugar e explicam as coisas. E aí tem uma grande rivalidade, que é
Fica engraçado falando isso, escola da S.H.I.E.L.D.
Escola da S.H.I.E.L.D.
É. Mas
Jardim maternal, escola da S.H.I.E.L.D.
É, eles pegam a galera na...
Eles até mostram num episódio a universidade,
né? É, uma universidade, né, cara?
A S.H.I.E.L.D. tem uma universidade própria, entendeu? Que aí ela começa a fazer os meninos pensarem já pra S.H.I.E.L.D. Criando artefatos pra S.H.I.E.L.D. E aí tem uma outra que é a que treina a galera. Que treina os caras que vão pra campo, entendeu? Então ela tem duas vertentes. Eles são, tipo, inimigos, rivais.
É tipo a teoria e a prática.
Não. Você tem uma faculdade que são aqueles caras que criam os computadores, criam as armas, não sei o quê, que criam o carro voador, criam o porta-aviões voador.
É igual no exército.
Exatamente. E aí você tem uma outra escola que é treinando a galera a matar, a combater. Entendi. E aí são que... Só que aí eles são inimigos, né?
Por exemplo, o Bud Revell, ele seria transferido pra seção de assassinos.
De assassinos, sim. Frios e calculistas.
Diga, Victor Matheus.
E por um acaso, se eu quisesse participar, entrar pra S.H.I.E.L.D., como
é bom em quem? Bater ou em pensar?
nas duas coisas, né, do Matheus?
Você bate não, pensando.
Meio termo.
Você bate pensando. Não. Ou você pensa batendo.
Eles devem fazer um processo seletivo, assim, porque na realidade...
O Matheus quer se inscrever bem com os vídeos, como é que ele faz?
Não, porque na realidade, pelo que dá a entender no seriado, eles é que...
Eles que escolhem.
Ah, sim. Eles recrutam, então.
Eles recrutam.
O Matheus, então, tá mais fácil ainda. Espera o Nick Fury bater lá na sua casa, com aquele tapa-olho dele, assim... Manha,
é
filho.
Muito parecido com que o FBI, a CIA,
até a NASA,
fazem,
né?
Hoje em dia.
É, até a NASA.
Tem eles... E é, até a NASA, todas essas grandes empresas aí de governamentais, né? Você tem a universidade, você tem vários projetos dentro da universidade ali, e aí os professores vão... mostrando indicam, quem são os prodígios, né? Ali daquela turma, né? Então você tem lá em cada turma você tem as pessoas que se destacam. Dessas pessoas que se destacam, você tem lá os projetos de dar bolsa, de estudo, bolsa disso, bolsa daquilo, e essas bolsas aí são meio que para filtrar quem sabe, quem poderia ser um bom candidato.
Entendi.
Então, se você for olhar na própria história da SHIELD aí, o que passa no seriado também, vai meio que por aí. Eles me pegaram eles falam, né? Eles me recrutaram em Harvard, me recrutaram em não sei aonde, depois
exatamente.
Que eu vim pra cá.
Exatamente.
Entendo.
Da mesma forma que hoje em dia a Boeing faz, que a NASA faz, realiza projetos de pesquisa, que procurando gente ali.
E recruta a galera.
O professor indica o aluno para preencher aquela vaga ali daquela pesquisa e desenvolvimento. E se o cara mandar bem, ele pô, já sai da faculdade contratado.
Sim, exatamente.
Mas assim, é bem interessante. Mas eu acho que o seriado poderia já deslanchar mais. Eu acho que ainda tá faltando.
Tá um pouco enrolado.
Já tá indo pra segunda. Tá. Final da segunda temporada.
Final da segunda.
Quanto que? 12 episódios por temporada, é isso? É.
Não, final da primeira temporada.
Final da primeira, né?
É porque a temporada teve
umas
férias aí no meio. Ela ainda tá terminando a primeira temporada.
Então, vamos fazer o seguinte.
É, como todo seriado americano, eles fazem 24 episódios, ou eles fazem uma pancada de episódio, eles têm uma pausazinha no meio. E eles fizeram esse ano essa pausa no meio, bem na época da Olimpíada de Inverno.
Foi. Mas eu acho que
então tá aí as
tá bom.
Recomendações aí do pessoal, agentes da SHIELD. É um que eu assisti algum só, não conheço muito, mas se o pessoal tá recomendando, vamos
dar uma olhada. Assiste, bicho, que tu vai passar mal. Na hora que você começa a ver as coisas encaixando uma na outra...
Com os filmes, cara, daí é muito legal.
Tá bom, esse
do... É aí que deixa o dodói, velho.
Esse do Resurrection... É muito legal. Eu tava assistindo com a Regina, que é a produtora do programa, e minha senhora esposa também, e fiel dona,
escudeira.
Né? Exatamente. E ela tá com medo de ser um novo Lost ou alguma coisa assim. Eu também fico meio preocupado. Mas,
pra mim, pareceu muito aquele 4400, lembra? 44, 4400.
Lembro. Mas é interessante.
Vamos ver o que assim, rola.
Gostei. Vamos ver o que vai acontecer aí também, tá?
Só que tem uma diferença, né? Eles voltam. E aí, eles aí. Voltam assim, as pessoas voltam 35 anos depois, e aí vão exumar o corpo, existe um corpo lá, também.
Eita.
O Richard.
Oi.
Eu assisti só o primeiro.
Foi sem querer, saiu sem querer.
Engraçado isso aqui que é, agora que você já falou, engraçado isso aqui que é, porque termina o episódio, os caras abrindo o caixão pra ver se tem um corpo
aqui dentro. Não mostra.
Aí eu falei, putz, eu vou ter que esperar até a quinta-feira que vem. Aí o Richard, beleza, que essa era a grande pergunta. A Regina falou pra mim assim,
pois sim,
e aí, o que será que é isso? Será que é clone? Nós começamos a reformular lá umas teorias. Eu falei, olha, eu preciso saber duas coisas. Preciso saber a opinião médica. E se quando exumarem um corpo, eu quero estar presente. A opinião médica já veio.
Não, mas você sabia que tinha um corpo.
Tá?
Não, mas você sabia que tinha um corpo.
Aí eu não sabia.
Então,
quando
você foi
exumar o corpo, eu quero saber.
Não, aí eu não sei se o corpo é verdade ou não.
Exumaram, terminou o episódio com os caras abrindo o caixão e o cara e a mulher, a médica, olhando lá pra dentro assim. Não terminou assim. O Richard já respondeu a pergunta. Não tem por que eu assistir mais um episódio que
claro que tem.
Muito bom, Richard.
Claro que tem, claro que tem. Por quê? Claro que tem. Por quê? Porque você não sabe se é de verdade ou não.
Você não tem os detalhes, Valor.
Você não tem os detalhes.
Ai.
Mas pela cara da médica, você sabia que tinha um corpo
não,
lá dentro.
Não dá pra saber. Eles olham e ficam olhando.
Dá sim,
só
dá
isso.
Sim, dá não sim.
Dá.
Justificando o spoiler.
É, aí, beleza. Okay. Eu mato, okay. Moleque.
Passou.
Foi sem querer, foi sem querer.
Deixa eu ver o que mais. Não, tudo bem, isso aí.
Tudo bem.
Isso não foi tão. Acho que.
Brasil!
Acho que não foi tão grave
assim. Agora, se eu te falar o que, que o corpo é, aí tudo bem.
Não.
Então pronto. Você... Viu?
Cale-se, não fale mais nada sobre isso. Porque...
Agora, vocês foram assim, assistir ó. Capitão América?
Ainda não.
Pessoal, não, eu não vi ainda não.
Vamos fazer uma pausa aqui pra esmurrar o Richard.
Puts,
enquanto vocês batem nele,
hoje,
eu vou mandar um abraço aí pro Carlos Alexandre Rodrigues, lá do Rio de Janeiro, que tá ouvindo a gente. O Asdrubal Borges, aqui de Brasília, também tá ouvindo. Abraço pra vocês. E o William Daniel, também daqui de Brasília, tá ouvindo a gente. Abraço a todos. Michele Ramos também tá ouvindo a gente. A Grazi também tá ouvindo a gente. Abração a todos. Tá, podem parar de bater no Richard agora. No Richard. Eu te mato, moleque. Ok, mas assistam a série aí, tá?
É muito boa.
Bem legal. Tá interessante. Vamos ver o que os caras vão fazer. Eu quero saber realmente o que está acontecendo aí. Nosso programa está...
É, a viagem é o seguinte. Posso falar umas paradas que são, não são spoilers, mas que vão... Não, mas só que isso que eu falei também... Não, mas isso que eu falei também nem é spoiler. Já saiu já na net e tudo já. O povo tá exagerando aqui. Posso falar uma parada que não é spoiler sobre Agents of S.H.I.E.L.D.?
Pode.
Mas que abre os olhos pra todo mundo. É o seguinte. Como em todos os... Em todos os filmes... Em todos os seriados que vão sair agora também, não tem como você deixar todo mundo conversando, todos os escritores conversando entre si sobre o que vai acontecer e o que não vai acontecer, né? Aí tem um cara lá que se chama o Kevin Feige.
Kevin Feige.
Que ele é o Bambambam, que é o cara que manda e desmanda, e que se não fizer do jeito que eu quiser, eu encontro outro. Que ele é o cara que vai ler todos os roteiros e chega aqui, não, ó, aqui nesse no Capitão América, você vai ter que botar esse filminho no final. Bom, mas eu não quero saber, eu tô te pagando pra você fazer o filme, você tem que fazer isso.
Tá vendo? Isso é culhão,
ele é o cara que
a Warner não tem.
E é o cara que vincula tudo. E é o cara que fala assim, olha, o Agents of S.H.I.E.L.D. vai no episódio tal vai ter que fazer isso aqui. No episódio tal vai ter que fazer isso aqui. No episódio tal vai acontecer isso. Se vira aí pra escrever o que acontece no meio, de entre um e outro.
É, o cara costura as histórias, lógico, né?
Sim, sim. É o cara que tá por trás aí. É ele, o Quesada e a galera que fez a Buffy, né? Que é o
editor-chefe da Marvel atualmente. Joe Quesada.
É, eles estão ali por trás e fazendo tudo. A viagem é que tem muitos vilões que vão vir ainda por aí que...
Algum dos clássicos,
no universo cinemático apareceram primeiro no Agents of S.H.I.E.L.D.
Aham.
Deadlock, né? Deadlock já é um clássico que ele nunca apareceu em nenhum filme, nenhum seriado, nem nada. Apareceu poucas vezes na revista em quadrinhos, que agora ele tá sendo o carro-chefe da S.H.I.E.L.D., né?
É
um bandidão da S.H.I.E.L.D.
Exatamente. Entendeu? Agora sim, eu li...
E nem é.
O quê?
Nem é. E ele nem é o cara mais mal de todos.
É.
Não, nem é. Mas só que eu achei legal eles trazerem um vilão assim, pouco utilizado no quadrinhos pra série. E na série ele tá muito legal.
Tá muito legal,
tá? Ele tá muito legal, porque ele vai sendo formado na série, né?
Exatamente.
Num capítulo ele recebe uma parte, aí no outro capítulo ele recebe outra parte, aí no outro capítulo ele tá completo. Aí quando ele tá completo, aí ele se torna mesmo o vilão que ele tem que ser. Agora, trazendo aqui um parênteses aqui da DC, vocês viram que...
Parênteses da DC?
Parênteses. Pra falar parênteses. Da DC. O editor-chefe da DC falou que não vai ter ligação entre os seriados e os filmes. Que ele...
Pô, eu gosto pra caramba.
Ele até parabenizou a Marvel por ela fazer isso, mas que eles não vão fazer isso. O que, que eu falo? Falta de culhão.
Exatamente. Deixaram os culhões
e, cara,
em casa.
É um... Exatamente. Ele falou essa semana.
É uma tarefa. Eu sei que eles vão fazer uma coisa legal aí pra Liga da Justiça.
Eu acho que não, hein?
É, olha só, lembra que eles fizeram Super-Homem Begins. Super-Homem Begins.
Não, mas eu acho
é uma
assim,
coisa legal.
Os seriados que eles estão fazendo estão sendo legais. Oi? O Arrow tá legal. É, o Arrow.
É, o Arrow tá legal, é.
Ah, tá. Aí eles estão pensando, esses querendo fazer últimos, agora o Flash.
Esses últimos dois capítulos.
Pô, o Flash vai ser massa, viu? Esses, uma galera falando mal daquela roupa dele. Ah, mas cara,
eu achei legal.
É isso, confia, cara. Ficou legal. Massa, cara.
Fazendo a da do não, Chapolin. Mas
ali, cara, ali. Tá passando o quê?
Do Chapolin.
Cara,
mas.
Do Chapolin?
Ficou feia. Ficou feia, ficou feia. E olha não, que.
Tu viu a roupa?
E olha que a mulher. E olha que a mulher que fez o desenho, ela é ganhadora de 3 Oscars, não sei o quê, não sei o quê. Ficou muito feia.
Mas
é porque
ali, bicho, ali você viu a foto. Ali o cara era foto de set.
Não, tudo
você
bem.
Você tem que ver ela no seriado com tudo luz, bem. Sombra.
Beleza, beleza. Tal, mas que ficou feia, ficou.
Ficou massa.
Eu posso mudar minha opinião quando o seriado começar.
A gente tem um problema aí, e aí é com todo qualquer tipo de seriado. É super-herói, viu? É Marvel, é DC, é Imagine, é até os brasileiros. Que o cara desenvolve um superpoder, velho. A primeira coisa que ele quer é lycra, velho.
Lycra, é.
Assim.
Vi. O único que se salva é o Batman, velho. E mesmo assim é mais ou menos.
A primeira coisa que ele pensa é eu quero um traje. A segunda é que ele pensa no material que vai ser.
Não, a primeira coisa que ele pensa é lycra, depois que ele vai cortar
não,
e ver
que agora não é mais lycra. Agora
que,
é
spandex.
Spandex ou moléculas instáveis.
Por exemplo, do Quarteto Fantástico é moléculas instáveis,
moléculas,
né?
Instáveis. Ah. Criação do Victor Von Doom. É?
Pois é, aí, cara, vamos fazer um movimento do super-herói com roupa de verdade, velho.
Sacaneando o Homem Borracha. Então, é porque o Flash não tem como ser de outra forma, né? Não dá pra ser como o Gavião Arqueiro, por exemplo, que o Gavião Arqueiro... Ah, beleza, botou lá aquela roupa dele, botou aqueles óculos, beleza, é o Gavião Arqueiro, né? Não, não tem como ser. O Wolverine, não. Por exemplo, o Flash não tem como. Ele tem que ter aquele capuz. Não,
sim, tudo bem, mas continua feia.
Ficou muito legal.
Cara. Não, ficou feia.
Ficou massa pra caramba.
O que você acha, ouvinte? Comenta na fanpage.
Comenta lá no site o que vocês acham. Comenta na fanpage. Flash. Ficou feia.
Esse aí.
Feia.
Isso é foto de sete, cara.
Não, pode ser, mas ela continua olha, feia. Ela tá digo, in natura, bom é assim.
Eu tenho que concordar com o Richard.
Ah, tá feia pra caramba, parece a do Chapolin. Se mudar o raiozinho pelo CH, maluco, é a do Chapolin, velho. Pô.
É estranha.
Tá feio isso daí.
Podia ter sido muito mais legal.
Tá ridículo.
Olha, eu vou dizer, agora, a roupa do antigo Flash
agora
era
que
melhor.
Tu tá vendo.
Não, fala sério. Aquela do Flash.
A do seriado de 93 exato,
é muito mais legal.
Ó, mil vezes. Inclusive o ator vai estar tá aí nessa série. É? Mas é mil vezes.
Ah, é?
Legal.
Vai ser o quê aqui?
Ele vai ser um agente também que vai ajudar o Flash.
Pô, que legal, eu gosto daquele
ator. Eu também gosto daquele
ator. Pois é, mas mil vezes melhor. E olha que lá a gente não tinha toda a tecnologia, nem uma senhora que ganhou 3 Oscars desenhando a roupa.
Ó, eu dou a chance pro cara, hein, Flash? Vai mandar bala.
Eu vou esperar pra ver.
Tá, a roupa ficou. Né? Algumas coisas que eu agora olhando melhor, algumas coisas eu não curti, mas ainda assim, no geral, eu gostei.
Eu te falei.
No geral, eu gostei.
São Tomé. Eu te
falei.
Eu só acredito
vendo. Eu te falei.
No geral,
eu te falei.
Quando tiver o vídeo,
você já tá em dívida comigo porque ter falado que tinha gente no caixão lá, tá?
Foi mal, foi mal.
Você tá em dívida comigo.
Isso não vai acontecer novamente.
Sim.
Me desculpa. Na próxima vez eu conto a trama toda.
Eu vou dar um voto de confiança pro Flash.
Não, tudo bem. Você tá certo.
Vou pagar pra ver.
Não, tudo bem, você tá certo. Isso aí é foto de 7. Aí no seriado eles podem mudar, pôr uns efeitos, blá blá blá, pode sim ficar legal. Mas ela, ao primeiro. A primeira impressão tá
tu
feia.
Tu viu o Ultron?
Tá feia.
Tu viu a foto
do Ultron? Eu botei uma foto nova aí do Flash correndo.
Qual que é melhor, do Flash ou
a foto
do
Ultron? Mas não sabe se aquele lá é o Ultron,
eu acho que
o Ultron é, tá? De verdade, ou se é um daqueles robôs que ele faz a imagem dele.
Eu acho
não
que
sabe.
Não é. Eu
mas
acho
que Ultron... a roupa tá ridícula, tá. Eu o capacete tá massa. A clássico. Roupa... Também gosto do
clássico. Não, a viagem é o seguinte, o Ultron em si, no Avengers 2, ele é todo CG. Aquela parada do cara com capacete com uma roupinha estranha é só pro pessoal reagir e dar porrada em alguma coisa.
Beleza, então o Flash pode mudar, ok. Mas a roupa dele ao vivo tá feia pra caramba.
É foto de 7.
Rapaz, eu tenho umas fotos no set aqui, velho.
Nem todas as coisas no
set. Olha aqui, ó. Tem
um videozinho. Vou botar no site aqui pra vocês.
Caramba, o Baconzito botou aqui na fanpage: Flash ou Chapolin?
Richard. Aqui, ó, Richard. Vamos ver aqui agora na hora. Tamo vendo
a
aqui.
A gente tem que encerrar o programa que vai começar agora, o Light Hits. Do nosso amigo Mário Campos. Não podemos, já passamos da hora. Mas solta aí o pessoal. Tá, dá uma conferida. Olha o cara assistindo o trailer.
Ai,
assistindo
ai,
trailer ai. No, aqui no
já me colocou federal. Um molequinho com cara.
Esse é o Barry Allen? É o Barry Allen?
É, botou o moleque com cara de New Kids on the Block aqui, gente.
New Kids on the Block.
Ah, falou o cara que gosta de agentes da Shield.
Não começa não.
Agente da Shield é bom.
Vai dar porrada aqui,
Não,
e eu vou contar mais coisa do seriado. Eu vou falar mais coisa do seriado. Você quer que eu fale mais?
Pode falar, rapaz.
Você quer que eu fale mais?
Fala que o troco vai vir pra você acabar. Ok. Cavalo da morte. Fala.
Ó.
Sabe o que é soltando
o peixe? Não, nada. Não,
solta o link aí na fanpage do programa, pra vocês darem uma olhadinha. No próximo programa a gente comenta aí sobre
isso. Pois é, só pôr a marreta na mão dele, um CH no peito e umas anteninhas, ele é igual o Chapolin. Igualzinho. Olha esse pulo aqui. Não, mano.
Olha, eu espero que os efeitos ajudem. Porque...
Pessoal. O vídeo pulando aqui na foto, tá parecendo que ele viu uma barata, velho. Tá bom?
Olha, no próximo programa nós vamos ter aqui a presença da escritora Kimberly Cavalcante, prodígio aqui da literatura. Ela tem uma série de livros que está sendo publicada agora e ela vai participar com a gente aqui no nosso próximo programa, a gente falar aí sobre as criações dela.
Ah, legal.
E tudo mais, beleza?
Show.
E é isso aí. Pessoal, vamos encerrar o Enerdizando.
Mas já?
Porque já acabou, já são 5:30, cara.
Passa rápido, né, cara?
Agora vai entrar o nosso amigo Mário Camps com o nosso Light Hits. Músicas
Light Hits. Eba.
Para você ouvir agora na hora do almoço.
Na hora do almoço.
Para você almoçar com a família.
Menos o baconzito. Já tá chegando, no café da tarde.
Baconzito já tá indo puxar da tarde.
5 o'clock tea.
É, já tá indo puxar da tarde.
Uma lachadinha daqui a pouco.
É, beleza?
Beleza.
Vitor Matheus.
Beleza.
Não se preocupe que nós vamos descobrir aí. Os caras aqui são fãs da Shield, do Agentes da Shield. Eles têm contatos lá, tá? O Henry Peter Girsch é amigo meu. Nós vamos conseguir colocar você lá na Shield, com aquela molecada lá, que você vai mandar.
Sim.
Bem.
Uhum.
Beleza. Então tá certo. Pessoal, quer mandar um abraço
pra
alguém?
Eu quero mandar um beijo pra minha Dona mãe, Bela, como
beijo,
sempre.
Tia.
É, sempre.
Mãe, te beijo, amo. Tia. Todas as pessoas que compareceram lá ao Enerdizando Show. Foi um evento super importantíssimo pra gente, foi maravilhoso ter vocês lá com a gente, foi super 10, passar esse momento com a gente também, né? Aí mandar um beijo pra Paula, beijo, e pra Priscila, né? Priscila que tava lá, levou umas camisetas bacanas pra gente.
Muito legal,
gente, cupcakes
deliciosos,
gente e boa demais.
Desejar aí um bom final de semana para todos os ouvintes e obrigado por nos deixar entrar na sua casa novamente esse sábado.
Isso.
Até a próxima, se Deus quiser, galera.
Eu também quero agradecer o
pessoal que
apareceu, o Enerdizando Show. Muito obrigado, a presença de vocês foi muito importante. Essa edição ela foi um laboratório onde a gente pôde definir várias coisas. O próximo, nós vamos implementar algumas mudanças no próximo, certo? Mas foi um trabalho de equipe assim maravilhoso. Eu quero mandar um beijo, um abraço especial para Regina Albuquerque, que é minha esposa, a produtora, que ela conseguiu produzir um programa sensacional com o pessoal. Ela não teve oportunidade de conversar com as pessoas com quem eu falei depois do programa, que vieram parabenizar, porque ela estava correndo ali com a produção e ela não pôde conversar com esses ouvintes que estavam lá na hora, né? E o pessoal deu os parabéns, vieram cumprimentar assim com um rosto de felicidade. Tava estampado ali no rosto de cada um. Vieram cumprimentar,
rapaz,
e dar os parabéns pelo programa.
Se o Neto é o James Bond, a Regina é o Kill.
É, cara.
Que faz as paradas funcionar, velho.
Exatamente.
Foi mesmo. A mecânica do show por trás foi.
Porque às vezes o pessoal não se dá conta, né? A gente tá ali apresentando, não é só você sentar ali e apresentar, pessoal.
Não.
Já é o próximo do próximo da lista, o Idovan, que é o proprietário aqui da Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Nosso amigo Mário Campos, o Plínio Perru também.
Plínio.
Pessoal do StorVivo.com, que trabalhou todos ali para a transmissão chegar a vocês que estão aí em casa. E pro pessoal que tava lá com a gente na hora.
Exato.
Também.
O pessoal que ajudou a gente a fazer a estrutura, o pessoal que ajudou a gente a passar os cabos, colar os cabos no chão, todo mundo, né?
Porque cara, foram mais de 35 pessoas envolvidas na produção.
É porque quando a gente cria um evento assim, não são só as pessoas que apresentam, não são só as pessoas que comentam, são só as pessoas que fazem o sorteio, são todas as outras pessoas que ajudaram a montar tudo e criar aquele cenário para aquilo, para que aquilo acontecesse.
É o pessoal, né, dos bastidores que não aparecem, mas que são fundamentais.
Às vezes são muito mais importantes.
É.
Exatamente. E o do Matheus, quer mandar um...
É o povo que rala.
Quero mandar um abraço pra minha mãe e pra minha avó. A Vanessa e a Divina.
Dona Vanessa e a Dona Divina aí. Beijo, beijão, mãe, pra vocês. Beijo, duas, um também. Amo beijão, vocês, viu? Ok. Mário Kempis tá mandando um abraço, um beijo pra esposa dele também, pra todos os amigos. Obrigado, meu querido.
Ela até ganhou, né, no sorteio.
Ela,
né,
ganhou! Ela ganhou.
Foi legal.
Pois é, a Carol, ela pediu desculpa, ela precisou sair um pouquinho antes. Agora não lembro se foi ela ou se foi a mãe dela que ganhou um prêmio também.
A mãe dela?
Foi ela. A mãe dela ganhou. Elas ainda estavam lá. Isso, e depois Carol, que elas foram embora, a Carol ganhou.
Ah, é, a Carol foi sorteada.
Ela tá ouvindo a gente agora que eu vi ela aqui. Carol, você ganhou um prêmio lá na hora também. Infelizmente, você precisou sair. A gente teve que
sortear
só pra você. Falei isso só pra você aprender a lição, tá bom?
Exatamente. Não saia antes das cortinas se fecharem, exatamente, mocinha.
Carol, te amamos. Um beijão pra você. Beijo, e pra Carol. Dona Regina Tavares, que é a mãe dela. Que
Dona Regina, que é um amor de pessoa.
Tá? Muito legal.
Então tá bom. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem aí com a Kimberly Cavalcante aqui nos estúdios da Rádio Federal. Um grande abraço, um excelente final de semana e uma boa semana para todos vocês.
Se Deus quiser. Um beijão, pessoal.
Um beijão, um grande abraço a todos.
Fui.
Vamos.
Vamos.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.